Agora tem AliExpress no app Magalu, com milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e frete grátis. Dá uma olhadinha aí, baixa o app.
Isso aqui era para ser o Nerdcast Política Internacional de 2024, mas o nosso historiador está muito ocupado, e aí ele não pôde essa semana, então a gente vai fazer no início da semana que vem, e aí a gente tentou gravar um Sem Pauta com a galera que grava sempre, ah, vamos fazer mais um Sem Pauta, e aí tá todo mundo ocupado essa semana.
Ah, então é isso. A gente é...
Sobrou, né?
Mero tapa-buraco. Chama o tapa-buraco aí.
Mas a gente fazer o quê? Ninguém podia. E a gente tá com tudo atrasado e tal, aí a gente vai...
É tudo tapa-buraco, né?
Não é tapa-buraco. São as pessoas mais especiais que poderiam fazer o melhor Nerdcast do ano, o último.
Aí. A gente podia usar esse programa pro Caneca, inclusive.
É, vamos replicar.
Vamos só replicar. Ctrl-C, Ctrl-V.
Bota metade num, metade no outro. Metade.
Pronto,
metade fechou. Num, metade no outro, é isso?
Vai, que é gostoso, vai que é gostoso, vai.
Parte 1, parte 2.
Divide que é gostoso.
Aí, mas, gente, a gente já gravou Sem Pauta com vocês, porque o Sem Pauta era uma coisa que antes era só uma coisa que aconteceu, e agora é uma coisa que a gente planeja, tipo assim, ah, esse vai ser um Sem Pauta, e a gente não tem pauta, é uma não pauta planejada.
Olha aí, vamos fazer isso.
Cara, vamos fazer isso, a gente faz isso direto, né? A gente acha que tem pauta, nunca
não, pera
tem.
Aí, a gente tem uma pauta, mas a gente sai da pauta. Mas tudo no amor.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e canaladas do Nerdcast.
Vamos. Dois recados importantes.
Ah.
Estamos chegando no fim de ano, semana que vem é Natal.
Meu Deus, já.
Ano novo.
Socorro, socorro.
Então, teremos um presente de Natal, que é o trailer do Super-Homem.
Ah, era pra gente estar de recesso, mas...
Mas saiu o trailer, a gente se empolgou.
Boa.
Gravamos, o pessoal do Estúdio 42 está trabalhando, e no dia 25 teremos um Nerd Office especial, um Trailer Office, com o trailer de Superman.
Exato.
Não era pra ter, a gente já ia entrar em recesso, mas...
É, mas, porra, é o Super-Homem, irmão. É o Super-Homem? É isso aí.
Tem que respeitar o Azulão. É, Jovem Nerd. Esse agora seria o último Nerdcast do ano, mas nós estamos trabalhando em outro presente, que é o episódio final do Nerdcast RPG de Gano.
Exato! A saga vai ser completada agora, no finalzinho do ano. Não importa, pode ser depois de 31
de dezembro. O ano acaba 40 de dezembro, quando termina. Essa é a 50 parada.
50 de dezembro, não 50 sabemos.
50 de dezembro é foda, calma. Mas a gente está trabalhando.
Sim.
Ativamente.
Muito.
Estávamos trabalhando antes da CCXP.
Exato.
Vocês viram que a gente teve um monte de projeto, mas a gente estava trabalhando. Estamos trabalhando depois da CCXP, na edição.
Exato.
Vai sair também.
Vai. Na força do burnout vai sair.
Vai. Então... Então é isso que vai acontecer nas próximas semanas do Jovem Nerd.
Exato. Ah, tá foda o final. Tá muito foda, gente. Ah! Agora eu vou falar de viagem rapidinho, porque é sempre bom falar de viagem com Airbnb.
Queria eu estar viajando.
Olha só, queria muito Airbnb. Vamos trazer o Cid do Não Salvo pra campanha ano que vem?
Eles têm uma história.
Porque ele já me contou uma história que ele tá na Tailândia agora, que eu falei, não acredito. E a história com o Airbnb. Mas a história não é ruim pro Airbnb, não. Não é a história de Airbnb, é uma boa experiência. É só o Cid que é maluco. Vamos, cara. Quem segue o Cid já sabe. Olha só, você e André foram pra Portugal e vocês acharam um lugar... também muito único lá de Airbnb, certo?
Sim, super charmoso. Esse negócio que eu valorizo muito, que é se sentir...
no lugar.
Parte da cidade.
É, isso é maneiro.
Sabe qual
é?
Uhum. Experiência que você não consegue, por exemplo, em hotéis, né? Por mais legal que seja...
aí
por mais...
esquema hotel.
É diferente. Você vai pra um apartamento, você convive com as pessoas, você convive com um senhorinho que trabalha no prédio e te dá dica de lugar pra ir, de lugar pra comer, sabe? Que você não conseguiria em guia de turismo, não conseguiria em rede social, porque só quem mora lá conhece esses lugares. É o lugar dos locais.
Exato.
E aí você comer a comida maravilhosa que os locais comem. Puta, é muito... É, cara...
Tu vai ao supermercado, economiza uma grana aí, ó. Vou ao supermercado pra comprar o café da manhã.
Sim.
E aí a gente faz o café da manhã aqui, no apartamento, exato, na casa, exato, o que seja, né? E aí, às vezes também, Azaghal, lembre-se, Airbnb é uma oportunidade de várias pessoas, ou grupos de amigos diferentes, ou membros da família, todo mundo se junta e paga mais barato, porque...
Sim, dependendo porque, do tamanho do local.
Dependendo do tamanho, né? Aí cada um, todo mundo tá rachando ali o Airbnb, e aí todo mundo faz uma viagem mais barata, etc. É bem maneiro. E aí, pô, lá em Portugal... Aliás, você falou que em Portugal, a André vive falando que lá no Porto, comeu o melhor peixe da vida dela.
Foi a dica do senhorinho aí. Ele falou.
Ah, é? O senhorinho falou?
Ele falou, vai em Matosinhos.
Que é do lado de...
Do Porto.
Do Porto.
É, uhum. Minutinhos. E vai na rua Heróis de França.
Como é que é o nome da rua?
Heróis de França. É Heróis da França.
Ah, tá.
E na rua Heróis da França tem um monte de restaurante, um do lado, uhum, do outro, fazendo peixe. Você vai pelo cheiro. É assim, você não precisa saber qual o nome do restaurante.
Vai pelo cheiro.
Porque eles botam uma churrasqueira de tonel, sabe? Barril cortado no meio.
Sei.
E bota a brasa ali e faz o peixe na brasa. Nossa, é um esculacho. Senhora. Foi dica do senhorinho do prédio que ele tava. Essa parada. Ele falou, ó, você quer comer como a gente come aqui? A gente não come nesse restaurante mais turístico. A gente vai em Matosinho. E aí, um do lado do outro, na rua Herói da... E a sobremesa, tudo. Nossa, é maravilhoso.
Mas
a gente
deu um restaurante... De lembrar. Mas, tu lembra o nome do restaurante?
Não, não.
Vai mesmo. Pelo cheiro, então.
Vai pelo cheiro. Vai pelo cheiro. Não tem como... A gente escolheu pelo cheiro. Ele não falou qual o restaurante.
Ele não falou. Ele só vai na rua.
Ele falou, rua essa rua tem um monte de restaurante maravilhoso.
Aí você vai pelo cheiro.
A gente tinha um, realmente, literalmente, um do lado do outro. E um deles, o cheiro do peixe na brasa, deixou a gente louco. Puta, então, é esse
então,
aqui.
Então, é isso. Segue o cheiro do peixe.
Segue o cheiro do Zero da França.
Olha só, gente, tem link aí no post pra programar a sua próxima viagem, pra ter uma viagem charmosa, uma viagem descoberta, uma viagem de dividir com os amigos e tal. Procura sempre o selo.
É uma experiência diferenciadíssima.
É muito. Procura lá o selo preferido dos hóspedes pra você ficar nos lugares mais aconchegantes, mais bonitinhos. Vão ter experiências mais
únicas. O prédio tinha aqueles elevadores que... O prédio era
elevador
antigo,
de Europa.
Era super antigo.
Claro.
E aí era um prédio que tinha só aquela escada. Sabe aquela escada que faz um buraco no meio, assim?
Sim, tem um vão.
E aí, depois... com o passar dos anos, colocaram um elevador.
Ah, já vi isso.
Mas é um elevador super velho também, não é moderno.
É, e é pequeno.
Então, isso tudo é super charmoso, sabe? Tinha escada, tinha um mini elevadorzinho que você tinha que fechar a porta.
Porta fotográfica.
Legal demais,
muito
cara.
Muito bom, muito bom. Tem link no post pra você programar a sua próxima viagem com o Airbnb. E olha só, fim de ano, né? Só tá rolando o maior marketplace nerd do Brasil, com um monte de itens incríveis e agora com um precinho para todas as festividades. Azaghal, presta atenção. Cupom é NERD10. Pra você ganhar 10% de desconto numa seleção de produtos que tem no link aí do post. Olha, aproveita, excelente, que no nosso marketplace também temos vários tipos de produtos, todas as marcas dentro da NetStore. E você aproveita, se você fizer compras acima de R$129,99, o frete é grátis. Exatamente. Então, presente de Natal, tem muita coisa, muita camiseta irada lá na Nerd Store, cara. Aproveita, tá tudo de volta. Camisetas clássicas do Jovem Nerd com a releitura, tem Double Damage, tem agora o Erro Crítico, tem Senhor K Milhões, fez muito sucesso essa releitura do Senhor K Milhões, que agora tem Noronha. E temos um monte, cara, um monte de camiseta foda, foda. Procura aí na Nerd Store, aproveita aí no Marketplace também. Aproveita o seu desconto Nerd 10. Clica no link pra você ver quais produtos estão em promoção na Nerd Store, a maior loja nerd e o maior marketplace nerd do Brasil. E ó, também tem AliExpress, hein? Tá querendo comprar produto importado? Tem tudo no Magalu, exatamente. Com 10 vezes sem juros, frete grátis, aquela garantia de entrega rápida Magalu. Maravilhosa, aproveita as promoções fim de ano do AliExpress no Magalu. É só você ir, entrar no app do Magalu e você ir procurar lá as compras internacionais. Você vai achar um monte de produtos incríveis, perfeitos pra você enfeitar sua casa, pra você dar de amigo oculto agora no Natal. Aproveita AliExpress no app do Magalu. Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para
21 minutos e 17 ausências de pauta.
Ressaltando aqui, Azaghal, temos pedidos de doação de sangue urgente para Danilo Delgado Teixeira em tratamento de câncer de medula para quem estiver em Vitória, Espírito Santo, próximo ao Hospital Med Senior. Tem as informações aí no post. Também um pedido de doação de sangue para Edmar Pereira de Souza no Banco de Sangue de Brasília. Atenção, pessoal de Brasília, se puder ajudar, a gente agradece demais. E a Maria Rosângela da Silva precisa de doações também de sangue qualquer tipo em Manaus, Amazonas. Quem tiver, quem puder, tem o código dela aqui do Hemoam pra você doar diretamente pra ela. Lembre-se que isso sempre é urgente e a sua doação vai salvar vidas. Muito obrigado. Tem todas as informações aí no post desse Netcast. A gente agradece demais. Arte dos fãs, Guilherme Ponce. A Zagal fez um Ozob muito maneiro aqui, olha só. Segurando olha aí, um monte de granadas no barbantinho. Muito bom. E o Rodrigo Lins também fez um Ozob destruído.
Caraca, mano. Tá fazendo transplante capilar?
Tá nascendo o cabelo de boneca. Muito bom, cara. Obrigado, queridão. Muito maneiro. André Lucas Junqueira, 32 anos, formado em Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Néstor. Primeiramente, respeitando a antiga tradição, esse não é o meu primeiro e-mail. Gostaria de contar a minha saga na CCXP, na qual eu tinha uma missão: conhecer pessoalmente o Jovem Nerd Azaghal. Olha aí. Sim, apesar de ter tido curiosidade de como seria estar na CCXP, a decisão de comprar os ingressos foi tomada com o objetivo de poder conhecê-los. Ah, obrigado, aí, querido. Porra. E tentar a sorte de uma foto. Porém, só pude comprar os ingressos para um único dia e como não tinham liberado nada da sua programação, optei por comprar para o sábado. Eis que tenho a infeliz notícia que a apresentação oficial de vocês seria na sexta. Pô, mas a gente avisou isso.
A gente fazia avisou.
Um tempão já, né? Tava avisando direto. Mas imaginei que vocês estariam no evento todos os dias e ainda havia esperança. A gente tava lá no sábado, não tava?
Sim, sim.
Chegando no evento, obviamente fiquei encantado com tudo. Cada stand era mais incrível que o outro e o lugar era enorme.
Ó, eu queria esse negócio do recall, sabe, do Total Recall lá? Esse negócio de você reviver uma parada pela primeira vez é uma parada muito boa, de verdade. Tipo, ele falando aqui, né? Primeira vez que ele foi na CCXP, achou tudo incrível. Eu ainda acho super incrível, mas como a gente vai há muitos anos?
Ah, sim.
10 anos,
acostumado, né? Com um monte de coisa.
11, lá. Na verdade.
É.
Aquela sensação da primeira vez...
Não tem mais.
Ela é insubstituível. É. Ela é insubstituível, é. Sempre, cara.
É foda. Mas então, pô, mas que bom que você curtiu pra caramba.
Pô,
cara.
Irado.
Optei então por circular pelos corredores e tentar ver tudo que havia por lá. Depois disso, pensei então que o jeito mais fácil de tentar encontrá-lo seria no stand da Iron Studios, da Jambô, ou na loja da Warner, que tava lá as camisetas do Ozob e do Batman. Passei por todos eles e nada de Alexandre Azaghal.
Já pô, no sábado eu tive na Iron Studios.
Você tava na Iron Studios, né? Já perdendo as esperanças, pensei que poderia levar um prêmio de consolação pra casa e comprar o kit Batman versus Ozob.
Olha aí.
Obrigado, querido. Cheguei na loja e vi que a camiseta do kit era somente a branca, a que tinha na caixa, né, que a gente mostrou. E eu tinha achado a preta muito mais foda. Perguntei, então, se seria possível trocar, pois a grana estava um pouco apertada pra levar o kit e mais uma camiseta. Então, uma moça muito simpática me abordou dizendo que uma amiga dela escutou a minha pergunta e me fez a seguinte proposta. Eu comprava o kit, que vinha com a camiseta branca, ela comprava só a preta e nós trocávamos.
Olha aí.
Aceitei na hora e assim foi.
Esse negócio dos nerds, cara. Porra. Esse é o negócio dos nerds, cara. Porque eles não se conheciam.
Olha aí.
O cara tava lá perguntando, agora, ah, peraí, ó, eu tava querendo a camiseta branca, mas eu não quero o kit.
Aham.
Então eu compro. Caraca, muito desconhecido se ajudando. Olha aí. Puta, bom demais.
Durante a conversa com as duas, eu contando a minha saga, tem a incrível surpresa de que elas trabalhavam pra vocês.
Olha aí.
Perdeu metade do encanto aí?
Não, é legal. Não, o pessoal do Jovem Nerd ajudando.
Olha aí.
São nerds, after all.
Não, tá certo. A galera, olha aí, vestiu a camisa.
Não, velho. É? Comprou e vestiu.
Eu fiquei em choque, super animado. Comecei a fazer mil perguntas e outras pessoas chegaram. O grupo inteiro trabalhava pra vocês. Ah, a galera tava toda lá. Infelizmente, não me lembro do nome de todos, mas quem me abordou foi a Mari Vieira. Aê, nossa querida Mari Vieira. Eu sou nossa gerente de projetos. Que tá envolvida. Curto maravilhosa, Mari Vieira. Fez essa coisa incrível. Olha aí, cara. Ah, e também tinha a Dani e a Juliana. Olha aí. Exatamente. Muito bom. Mas elas, então, sabendo a minha missão, decidiram me ajudar e falaram que o Azaghal estava indo pro stand da Iron. E fui com elas na hora. E lá estava ele. Porém, infelizmente, o Alexandre não pôde estar no momento. Puta, eu tava lá nos bastidores pra comer leste, fazendo outra parada. Mas só de poder conseguir falar e tirar uma foto com o senhor da Oceania, já bastaria pra mim. As meninas, então, chamaram a Azaghal e, finalmente, meu objetivo foi cumprido. Tirei uma foto com ele, ainda peguei um autógrafo na caixa com o kit do Batman vs. Ozob. Segue a foto em anexo. Olha aí, Azaghal.
Muito foda. Bom, irado. Porra, que foda.
Pô, cara, a gente tem que se encontrar na próxima, cara. Tu tem que ir, cara.
A gente avisou nas redes sociais. sociais, nosso Instagram e tal, né? Todo dia da programação a gente botava a nossa programação. Mas acho que a gente tem que melhorar essa comunicação.
Pois é, pois é.
Acho que a gente tem que fixar um... Sabe qual
alguma parada na ronda do site, não sei.
Criar uma agenda fixa.
É,
aí definiu quando vai pra CCXP, por exemplo, já a nossa sexta-feira foi definida com antecedência.
Aham, é verdade. É, já tinha muita coisa já definida.
Então a gente já cria, já atualiza lá esse fixado.
Pois é.
Né,
pois
com sexta-feira já diz que onde vai estar, entendeu?
Exato, olha aí.
Tem que criar lá, agenda CCXP, agenda nos outros eventos, sacou? Fazer isso.
Sei que me parece pouco, mas pra mim foi um momento tão incrível que eu tô até hoje emocionado. Pô, que legal, cara. Sou motorista de aplicativo e passo literalmente 11 horas por dia trabalhando. Nossa, cara.
É pauleira.
É pauleira demais, cara. Com fone de ouvido, só escutando Nerdcast. Porra, cara, que legal, obrigado, cara. Sim, já escutei todos e alguns até mais uma vez. Mari e equipe, saibam que vocês ajudaram alguém a realizar um sonho naquele dia. Muito obrigado mesmo. Eu nunca me esquecerei disso. Caraca, agora é a minha missão, cara. A gente tem que se encontrar, jovem, brother. Né? Não, na moral, cara. Putz, grilo, não acredito, cara, que a gente não se viu. Bom, a gente vai. A gente vai conseguir, cara. Vocês fazem parte do meu dia a dia e mesmo que não saiba, só tenho a agradecer por tudo. Por favor, que essa história de que o Nerdcast vai acabar no episódio 1000 seja uma pegadinha.
Não tem tudo. Não.
Todo sucesso pra vocês, é muito
bonito. Cada segundo de 2025.
Aí, bota aqui, ó. Terei que ir a CCXP 2025 com a missão de tirar uma foto com a Alexandre. Cara, é isso. Vamos fazer isso acontecer. Quando estiver chegando, tu manda um e-mail pra gente. Fala com a gente tudo que é lugar, a gente vai se encontrar. Não,
2025 tem, ó, tem a CCXP, mas tem antes.
Antes a gente...
A premiere do nosso filme.
Teremos, porra, cara.
Vai ter muitas oportunidades pelo Brasil inteiro da gente assistir o filme juntos, cara.
É isso aí, cara. André...
A gente vai fazer várias sessões em várias cidades. Onde nós estaremos presentes, em onde estará presente, elenco pra gente
assistir o filme junto,
fazer perguntas e respostas depois da sessão. Pô,
a gente vai pra Belo Horizonte, não vai?
Deve ir.
Com certeza. Então, vamos lá. Então, ó, a gente vai ter a sessão, a gente deve ir Belo Horizonte, a gente quer que você vá. Vambora. Felipe Luiz, publicitário, 32 anos, Salvador, Bahia. Meu primeiro e-mail é um e-mail de agradecimento, olha aí. Esse ano fui pra minha segunda CCXP e tinha algumas metas. Pô, a galera do Bahia, mano. Os depoimentos da CCXP, que maneiro. Dentro do meu top de 3 metas, estava a conhecer você. Oh, obrigado. Entregar uma bandeira do Vitória pro Wagner Moura.
Olha aí, caraca.
E conhecer o pessoal do Choque de Cultura. De certa forma, bati todas as metas. Conheci dois integrantes do Choque de Cultura. O Wagner Moura tava lá com a camiseta do Vitória quando eu falei com ele e conheci o Azaghal no stand da Iron.
Olha aí, Jovem.
Olha aí.
É que você fica de estrela nos bastidores.
Mas que mané de estrela, cara?
Eu fui lá.
Porque você chegou atrasado, eu tava lá. Eu fui entrevistar o elenco de Severance. E aí eu cheguei cedo lá, e aí a gente...
Eu cheguei na hora que eu tinha que chegar.
Então, você chegou que nem um mago,
lá, no lugar lá na Iron, tranquilamente.
Então.
Depois fui no stand do Yabu, depois dei uma passada na Jambô, aí eu fui lá no Magic Market ver os dados lá que o pessoal fez, o negócio dos dados pra pessoal com deficiência visual. Deu um rolezaço. Fiquei lá curtindo a falta de luz, andei no escuro, bom demais.
Eu estava conversando com o Celton Mello.
Olha, entendeu? Só, olha
eu
só.
Eu encontrei ele lá nos bastidores.
Sobre isso. Não, sobre é isso, cara.
O cara tava lá, a gente não era isso. Eu não podia chegar. Na hora que você tava lá,
tá tudo certo.
Eu tava no bastidor, porque tava se atomando toda a culpa lá do lado da compadecida. E eu tava
da compadecida.
Deus do céu, cara, que ridículo. Porque eu não sabia nem que você tava lá no stand da Iron. Não me falou nada. Falou assim: vem pro stand da Iron. Não falou. Cadê a mensagem?
Graças a Deus.
Cadê a mensagem?
A gente não é grudado.
Tá, então, pois é.
O time todo sabia onde eu tava.
Então, mas eu tava, enfim. Eu tava lá fazendo networking com um monte de gente.
Gente, quando vocês quiserem achar o Jovem Nerd na CCXP, é só procurar o Salton Mello.
Mentira!
Acha o Salton Mello. Mentira. Vocês vão achar o Jovem Nerd. É isso.
Ai, ai. Antes de falar com a Azaghal, eu fiquei com aquele receio de me decepcionar com aquela figura famosa que você
gosta. É uma possibilidade grande a decepção.
Isso pode acontecer principalmente nesses eventos como a CCXP, devido à correria, pra cumprir horários, etc, e a quantidade de problemas que acontecem de última hora e a quantidade de pessoas que vocês precisam dar atenção. Olha, a gente tá lá, a gente sabe qual é a da parada. A gente tá lá, a gente tem, claro, compromisso, tem que às vezes fazer alguma coisa, tá filmando e num momento específico, sabe, a gente foi mal, tô filmando e tal. Mas, a gente sempre fala assim, ou vem andando comigo e a gente vai tirando foto, ou tipo assim, olha, fica aí, a gente vai tirar. Aí eu termino de filmar, a gente fala com a galera. Então, a gente sempre faz o máximo pra falar com a galera e eu valorizo pra caralho isso. E a Azaghal também e tal. A gente tá lá pra ter esse contato. Eu acho muito foda porque a gente fica muito longe o tempo todo e é muito maneiro ter esse contato humano, cara. Então você nunca vai se decepcionar com a gente.
Não sei não. Não vem com essa, não.
Ó, aqui, ó, o que eu tô falando aqui. Mas o Azaghal não decepcionou e foi muito simpático comigo. Até me ofereceu água na brincadeira. Porra, tu ofereceu na brincadeira?
Não, era verdade. Você não pegou? Podia ter pego.
O que eu acabei aceitando.
Olha aí.
Tá aí, então. Qualquer oportunidade de não pegar fila, eu tava aproveitando.
É porque o pessoal da Iron botou uns posters pra assinar, uns cards e botou mais água. Ah. Botou um monte de água. Aí eu perguntava, um poster, um card, uma água.
Ah, olha aí, então.
E a pessoa aceitava, eu dava água.
Fiquei muito feliz de ainda sair do stand com uma foto e um pôster autografado do Azaghal. Olha aí, não consegui falar com o Jovem Nerd.
É claro.
Mas falei com isso, caralho. Mas pude ver ele todo feliz, dando atenção a outras pessoas. Uhum. Então... Não era. Então fica aqui meus agradecimentos por esse carinho de vocês. Com certeza isso fez o evento ainda mais especial pra muita gente. Até a próxima. Tem meu incentivo pro Azaghal vir comer acarajé em Salvador.
Eu quero. Eu não quis comer em São Paulo porque todo mundo fala que de São Paulo não é, que nem da Bahia.
Ah, não deve
aí
ser.
Aí eu, puta, tô esperando ir lá pra comer o original.
Exatamente. É isso, gente. CCXP que vem.
Ano que vem tem muita coisa antes do CCXP.
É verdade, muita gente vai se ver. Gente, a gente vai se ver. Tem muita coisa, tem a própria carne, tem o Zob.
Ano que vem a gente tá focadaço. Esse ano, quando for, vai sair o Nerdcast RPG, o final, o último.
Isso.
Ano que vem já vai ter a nova saga.
Finalmente.
Começando uma nova saga. Ano que vem a gente tá focadaço no lançamento do filme. A gente quer todo mundo com a gente nos cinemas pra assistir nosso primeiro filme, de terror.
E não é porque a gente não, porque o filme é bom mesmo.
Porra. A gente não poderia dizer outra coisa.
Já pensou? Os caras falam, olha, uma merda. Evite. Baixa no torrent.
Agora em janeiro vai estar trabalhando na montagem do filme com o Ian.
Exato.
Então, porra, tá empolgadaço. É, outras coisas vão surgir, outras coisas estão acontecendo. Agora a gente tem T-Zombie, vai estar lançando também aí.
É verdade, agora em janeiro.
Em janeiro, que é a continuação da segunda temporada. Você ouviu a primeira temporada de T-Zombie, o primeiro episódio que ele lançou lá em 2012.
Uh-huh.
A gente tá continuando a história, a gente lançou ele também na CCXP, né? Falando
isso.
Pessoal, mas agora em janeiro tá lançando.
Vai lançar no Audible.
Tem muita coisa legal vindo aí. Acompanhe, Jorge.
Oh,
Feliz Natal,
Feliz Natal,
né? Feliz Ano Novo.
Eu ainda não vi o Wicked.
Ah, não. Ele já pegou implicância, já.
Toda entrevista que eu vejo das protagonistas lá, eu tenho menos vontade de ver o filme.
Por quê? Porque elas choram e se emocionam.
É, elas estão chorando, ele acha que elas estão chorando demais.
Mas não é só choro, é uma parada, é bizarro, é esquisito, porque agora tem um monte de vídeo zoando essas entrevistas, né? Porque a unha é gigante, aí elas ficam se tocando. Ai, você, não sei o que lá.
Mas é amor.
Elas estão muito empolgadas, cara. Que deu muito certo a parada.
Elas estão, baby, elas estão vivendo um sonho.
Então, mas eu acho que elas fizeram uma entrevista e elas se emocionaram de verdade. Aí isso bombou. Aí a galera falou assim, puta, essa é o hype da parada. Aí
keep vocês doing this shit.
É, exato, porque é demais. É o tempo inteiro.
Ué, gente, mas aí o negócio
Tem um sketch que é perfeito, que o cara, a pessoa fala assim, oi, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Aí corta pra mesma pessoa fazendo os dois papéis, né? Fala, ai, você é uma pessoa tão maravilhosa, não sei o que lá. Aí ela, eu queria saber qual é a cor preferida de vocês. Ah, que pergunta valente.
Gente do céu, não, mas é amor. É amor sincero, elas se amam, tá? Elas são almas gêmeas, gente. Eu amei tanto o Wicked que eu não vou deixar você falar mal, tá?
Eu não tô falando mal, eu tô falando
que
não
tem... E você vai assistir, você querendo ou não, você vai assistir.
Essas entrevistas, too much.
Eu concordo. Eu concordo, tá um pouquinho exagerado. Mas eu acho assim, que elas estão vivendo um sonho, que elas estão felizes. E alguém falou, gente, isso aí tá dando ibope, tá compartilhando pra caralho.
Não, gente, não estraga magia. Não, é
não, elas não estão forçando, elas não precisam.
Eu acho que é.
A gata não vem. Não é 100% magia, não. Tem também essa parada de tá dando ibope.
Sejam mais.
Elas são atrizes.
É amor, é gostoso.
Gente, eu faria tudo pra divulgar meu filme. Faria tudo isso. Choraria, fazia tudo igualzinho.
Mas ano que vem a gente tem um filme pra divulgar aí ainda.
Pode deixar que eu vou chorar.
Vou meter o Jovem Nerd de unha gigante.
Ai, tem que ficar eu e você chorando em toda entrevista.
Cara, se vocês chorarem de verdade.
De verdade, eu vou chorar.
Nossa, ninguém vai acreditar. Ninguém.
Acabou.
Ah, fudeu.
O Alexandre voltou lá das filmagens, todos elas chorando, dizendo que ficou chorando na cama, emocionado, não sei o quê.
Eu chorei, mano, depois que eu voltei.
Você chorou na cama? Você não chorou na cama.
toma. Toma aí. Aí vai ficar falando das outras, tô chorando de verdade.
O cara chorou no Star Wars e pediu pro menino mexicano tirar foto dele.
Ah, vai se fuder. Eu fiquei emocionado que eu voltei das filmagens e aí, tipo assim, depois que eu voltei pro hotel em São Paulo lá e tal, aí na primeira noite, depois que, tipo assim, ah, acabou de filmar e tal, aí que me atingiu, caiu a ficha, sei lá, aí eu fiquei chorando.
Olha aí, você não me falou isso,
emocionado. Ah, porque, sei lá, porque eu não lembro agora.
Olha aí, agora ninguém
tanta coisa, você manda...
Tem coisas que só o Dave sabe.
Olha aí.
Eu queria não saber, de verdade.
Depois de uns fanfic aí, vocês ficam no... Ah, que palhaçada. Mas é isso, por isso tem fanfic. Tem coisas que só compartilha com o Dave Abbey.
Olha aí, chorou na cama. Não tô sabendo disso. Bem gostoso.
Eu tava emocionado só.
Só quem sabe que o Jovem Nerd chorou na cama é o Azaghal.
Eu acho que tô... Então...
Fica a dica.
O nosso amigo Davi Preta, ele falou que isso é burnout, que eu não tô emocionado porra nenhuma.
O burnout, né? O cara chegou chorando de exaustão.
Não, gente, é gostoso, é sincero. Ninguém vai acreditar, viu? Você chorando, ninguém vai acreditar agora. Ai, tá vendo, gente? Não, a gente tem que levar, Andréia, o Dave pra assistir o Sing Along.
Impossível, impossível.
Caraca, é isso que
se eu
faz.
For ver o Wicked Sing Along, eu já estou odiando agora, só de você ter falado. Não. Tipo assim, é meu maior pesadelo, porque o The Rock, outro dia, falou assim, ah, se você quiser ir no filme e quiser cantar junto, você trabalhou seu dinheiro suado, então vai lá e canta.
Ele é um filho da puta, porque ele vai assistir na premiere que ninguém vai fazer porra
nenhuma. Exatamente, porque...
Agora, você tá lá assistindo o Wicked, aí vem um idiota, canta todo desafinado.
Isso é horrível.
Um segundo antes da Elfaba. É, o cara é um filho da puta.
Nossa, agora, tem a exceção...
Tira toda a emoção do momento.
Tem a exceção Singalong, que aí é a desgraça, né? Pode cantar todo mundo.
Ah, Singalong é festa. Singalong é rave. Singalong é rave.
Então, mas aí a Singalong vai a galera que gosta do Singalong.
Aí vai e gasta o seu dinheiro na Singalong pra cantar, né?
Isso.
Que eu acho isso. Que ao mesmo tempo que tem a pessoa que quer cantar o The Rock e não sei o que lá, tem a pessoa que só quer ouvir o filme e gastou o dinheiro dela igual. Então eu acho que esse negócio de cantar no cinema junto com o filme tem que ser nessa... Ainda mais que hoje em dia tem sessão Singalong. Então está errado The Rock.
Pois é, tá errado, errou.
Tá errado The Rock. Eu também odeio que pessoa fica cantando no filme.
E, gente, que ele não vai.
Não vai, vai ao cinema The Rock?
Vai, ele vai na premiere.
Não vai, fica lá, adulto.
Não, gente, eu confesso, eu já falei isso no nosso programa, né, André? Que até me irrita, assim, às vezes que você tá, sei lá, ouvindo uma música no carro, aí a pessoa tá cantando junto. Já me irrita.
Ah, vai cagar no mato, Agatha.
Você quer ouvir o cantor.
Agatha chata, você quer ouvir o cantor, você bota a porra do fone, já falei isso.
Mas você não quer ouvir a pessoa desafinando todas as notas?
Você bota a música no carro, ele não quer que ninguém cante.
Mas você fica, eu quero ouvir o cantor.
Quem é que tá te incomodando, Agatha? Quem é que tá cantando? Só pra...
Não, a gente não costuma fazer isso, mas assim...
Vamos dar uma vez. Quem é a Shona tá cantando?
É a Marisol? Tu tocou aí Drink no Inferno?
Drink no Inferno. As amigas da Agatha Americana.
Sou um homem muito honrado que me gusta lo melhor. Aí você, ah, não. Vai me atravessar o bandeira? Não dá.
Ai, meu Deus, gente. Não, mas peraí.
Não me vem atravessar o bandeira.
Como é que tem momentos? Tem momentos que eu quero ouvir o cantor. Aí me irrita, sabe?
Então, aí nesse momento você bota no seu fone. Ninguém vai saber que você tá ouvindo e nem vai te atrapalhar.
Tem uns vídeos na internet de show. E show é impossível controlar. A pessoa vai cantar mesmo, né?
A gente, quando eu vou show, eu volto sem voz.
Então,
tá?
Mas aí tem um cara lá, uma mulher, não sei quem fez o vídeo, tá filmando e tem uma pessoa do lado gritando tão intensamente que não dá pra ouvir o show. Só a pessoa que tá do lado.
Ai, que horror, gente.
Cara, mas a gente foi no show do Lionel Rich e ele começou a cantar We Are The World, sabe? E nesse caso foi maravilhoso, a gente se deu bem, porque ele começou a cantar We Are The World, We Are The Children. E aí, atrás da gente, tinha uma mulher.
Essa foi foda mesmo, bem lembrado.
Caraca, a mulher era tipo...
Era uma senhorinha.
Era tipo Aretha Franklin, tá?
Cantava inacreditável.
Muito melhor, chutou o cu do Lionel Rich.
Que isso?
Foi uma parada,
aí,
cara.
Aí eu tava assistindo lá no Reach, eu virei pra ela e comecei a assistir ela. Eu e o David, a gente virou de costas lá no Reach.
Não, foi fenomenal. Ela cantou de uma maneira emocionante.
Eu falei, oh my God, you are amazing.
Meu Deus!
E a filha dela ficou toda gratidão. E eu filmei ela, só que eu não vou postar, né? Porque é sacanagem, que a mulher, pô... Não me deu
incrível.
Direitos da imagem dela. Mas a mulher foi foda.
Caraca, que irado. Pô, podia ter postado, ela ia viralizar, ia ficar famosa.
Mas aí a pessoa, quando tem talento... Tudo bem, mas quando a pessoa não tem talento, eu acho que até canta baixo.
A mulher era tipo, sabe, cantando Rei Leão, sabe?
É, não, foi um negócio incrível mesmo.
Foi foda.
Caraca, que irado, gente!
É, mas eu, por exemplo, o Dave, aqui agora o Dave tá pagando todos os pecados dele, porque eu comprei agora, na última Black Friday, um karaokê super potente.
Oh. Meu Deus, vocês são malucos. Já tinha aqui o cara que é da pica.
E agora fica uma gritaria aqui, desafinada.
Não, mas eu tenho um fone de cancelamento de ruído.
Aí ontem, não, 3 horas da manhã, ele, gente, são 3 da manhã.
Que isso, gente?
E aí a gente tava lá, ai, ai, amor, ai, me
beca. Meu Deus.
3 da manhã.
Que terror.
Não, a gente tava na Shakira, às 3 da manhã.
Gente, vocês são loucos. Gente, que delícia!
Só que não é Rei Leão, entendeu? Nem... Aliás, eu cantei o Real The World, fiz todas as vozes, foi um terror.
Gostoso.
Esse ano a gente foi no show do Lionel Rich, que é muito maneiro, e foi no show da Cindy Lauper também.
A Cindy Lauper é minha BFF, tá? Ela
repostou a Andréia, é verdade.
Repostou. Ah, é. Foi legal.
Não, gente, juro pra você, eu postei. Obrigada, Cindy Lauper, maravilhosa, te amo. Postei lá ela cantando True Colors.
Foi foda o show dela. Foda.
E aí, daqui a pouquinho, eu tava falando com alguém no celular, aí pula assim uma mensagem assim, Cindy Lauper repostou seu story.
Caraca, né?
Se ela chegou a cair no chão na hora. Eu, what? Será, né? What? Aí pronto, agora eu já acho que eu sou BFF dela, tá?
Mas é.
Que ela deu... Poxa, não, ela só... É, ela deu o coração na primeira postagem e repostou a segunda.
Ah, isso foi irado.
Pra mim foi um dia de vitória. Aí o Almôndega virou pra mim. Você sabe que não foi ela, né? Sabe que foi a equipe dela. Eu, foda-se. Pra mim, na minha cabeça, no meu coração, foi a Cindy Lauper em pessoa que fez isso.
Ela reposta enquanto ela tá no banheiro. É isso.
Que exato. Faz. Gente, você acha que essas pessoas não têm vida normal também?
Exato, porra! Pode ter sido ela, sim.
Cindy Lauper oficial, sei lá, né? Nunca será ela. Mas foda-se.
Não, é ela, acredita.
É
acredita.
Ela, claro que foi ela.
Ah, gente, isso foi legal, poxa.
Esse show da Cindy Lauper, ele foi um presente divino pra mim, tá? Porque foi um dia que eu tava tão mal. Eu vou te dizer que dia foi. Foi o dia que eu soube que o Trump tinha ganho as eleições. Eu tava mal, sem esperança na humanidade. Eu tava, assim, triste pra caralho. E aí eu ainda falei assim, puta que pariu, como é que a gente vai pro show da Cindy Lauper nessa bad vibe que eu tava? Eu tava muito mal. E era em Tampa, era em outra cidade o show. Aí eu virei e falei assim, gente, a gente tinha que estar ouvindo Cindy Lauper, né, no carro. Aí o Dave, é verdade. Tipo, a gente tava muito anestesiado, a gente tava muito triste. Aí a gente botou, ficou ouvindo as músicas, não sei o quê. E aí chegou lá e começou o show e foi tão maravilhoso, porque você via que a Cindy Lauper tava que nem a gente, ela tava arrasada, ela tava destruída, e ela tava lá, keep going, a mulher que é super feminista, super progressista, tá aí na luta aí há anos, vendo essa merda toda acontecer e tá lá de pé cantando. Eu falei, caraca, é isso aí, a mensagem é essa. É, é tipo, a gente tem que continuar, gente. A gente tem que continuar acreditando que um dia vai melhorar. A mulher tá aí desde a década de 80 achando que vai melhorar e não melhorou, entendeu? Então, sou eu que vou desistir? Não sou eu que vou desistir, né, gente?
São ciclos, né?
Ela tá lá até hoje, são ciclos. Então é isso, a gente continua.
São ciclos, tem ciclo que melhora, ciclo que piora. Melhora, piora, melhora, melhora.
A luta continua, gente. A luta é eterna e é isso. E ela me deu forças e eu me senti, sabe, revigorada ali. Me senti que é isso aí, tamo junto, Cindy Lauper, da minha amador, mas keep going.
Eu particularmente não gosto de ouvir música do artista antes do show.
Por quê?
Porque eu já vou ouvir no show.
Mas eu adorei, porque aí já lembrava de algumas letras que eu já não sabia. Foi ótimo, me ajudou.
Ah, mas eu acho que legal chegar lá e, ah, nossa, sabe?
É, eu também.
Lembra dessa música?
Aí quando a gente vai ouvindo o carro, a gente já ouviu tudo.
É, eu concordo.
Caraca, era só o que faltava você dizer que não gostou do show da Cindy Lauper, porque você escutou a música no carro.
Eu adorei o show da Cindy Lauper.
Então acabou. I rest my case.
Meu ponto não é esse.
O ponto não foi que a gente escutou as músicas e não atrapalhou nada. Você amou o show, I rest my case.
É porque a gente não lembrava de todas as músicas, essa foi a sorte. E aí ela cantou outras que a gente não lembrava no show.
Pois é, que aí não desgasta. Você vê, gente, antes da gente assistir Wicked, o Alan já tava ouvindo em loop as músicas no chuveiro, já tava chorando. Falei, eu gosto de ver na hora, a emoção, entendeu?
Não, chora.
Ah, mentira, porque a gente foi pro cinema, você ouvindo a porra do negócio em loop. Tanto que a amiguinha da Piccola falou, vocês estão escutando ópera? E aí o Alexandre, não, isso é Wicked.
É, então, eu preferiria não escutar. Eu gosto de, sabe, na hora, entendeu? Por exemplo, eu não fiquei. O Alan tem, né, a outra amiga lá que ficou ouvindo um mês antes, sei lá, todo dia, sabe? Chorando todo dia. Eu falei, aí pra mim já perde o elan.
Chorando todo dia.
Chorando todo dia. Assim, mas a pessoa, você não pode julgar o que a pessoa gosta da música, mas gosta de ouvir.
Essa parada, eles chamam de Broadway Kids, né? Broadway Kids, que a galera chama. Tem um termo pra essa galera que ouve musical non-stop.
Eu vou te dizer, é a melhor galera, tá?
É a melhor galera, é a melhor galera.
É a melhor galera, porque eu fui numa rave com Alan, só dessa galera de Broadway, e é incrível. É, cara, é a melhor balada que eu já fui na minha vida, porque eu achei que eu tava na Comic Con, tá? Aliás, eu achei muito mais animado que a Comic Con. Porque a galera vai toda montada no musical favorito, então tinha gente lá vestido de Mamma Mia, tinha gente vestido de Hamilton, inclusive o Alan foi todo de Alexander Hamilton. Tinha lá outras pessoas vestidas de Hamilton, tinha gente de tudo quanto é musical, de Beetlejuice.
Ah, que legal!
Assim, imaginar. E a galera sabe todas as letras, sobe no palco e canta e pega microfone e não sei o quê. Incrível, cara. A galera tá empolgadaça do início ao fim.
Não, gente, a galera sabe de cor, né?
Não é uma balada boring. E outra coisa, a galera vai pra curtir mesmo, não vai pra te encher o saco. Então, não tem esse negócio de você ir lá e de vir gente chata te incomodar. As pessoas estão curtindo a música, estão curtindo dançar, estão curtindo o momento. Então, eu vou defender os Broadway Kids aqui. Porque eu achei o máximo, eu não sabia porra nenhuma. Eu toda hora olhava pro Alan, essa música é de qual musical? O que me irritou era não mostrar no telão qual musical era. Porque eu ficava meio perdida. Eu falei, de qual musical é esse? Eu só reconheci pouquíssimas músicas, né? Mas eu achei o máximo, mesmo assim.
Agora o Manuelzinho Miranda vai fazer agora o musical do Warriors.
Pois é.
Não, isso, mas, que não. Irado!
Ah, gente, olha então, só. Eu confio nele. Não sei, não. Eu confio nele.
Não, não, mas já saiu. Ele fez...
Não, ele vai fazer o musical da Broadway. Ele fez uma música inicial.
Não, não, ele fez toda a parada. O Alan mostrou, ele lançou lá no Spotify e tal.
Mas o Alan disse que esse álbum não é ainda definitivo, é tipo um...
Isso, não é definitivo, é tipo assim, é um pré-projeto.
Eles lançam, vê qual é a reação da galera e vê onde eles têm que ajustar.
Tudo.
Você nem ouviu?
Eu ouvi o Alan ouvindo aqui. Não tem um sintetizador, tá erradaço, desculpa, gente. Ué, eu depois assisti mil vezes essa porra desse filme.
Liga pro Manuel.
Manuelzinho. Manuel. Guerreiros. Venho aqui brincar.
Ou é assim, cara?
Ou é a garrafinha, sabe? Não tem uma garrafinha. É, não tem um sintetizador. Não tem a vibe dos anos 70.
Mas olha só, o negócio que eu falei pro Alan, que eu achei meio esquisito, que o Alan tava me mostrando várias músicas. Aí eu falei assim, ele vai fazer um musical que as gangues, cada gangue é super diferente da outra, e aí cada uma tem um estilo musical.
Ah, legal, porra!
E são só mulheres, entendeu?
Só mulheres?
É, Warriors? Exatamente. As Warriors, exato. Todas as gangues são de mulheres.
Olha aí! Que
só
legal!
Só tem uma gangue de homem lá, que é o oposto, que no filme só tinha uma gangue das mulheres, etc.
Ah, entendi.
Maravilhoso!
Mas aí, a parada é que cada música é um estilo completamente diferente. E eu falei, pô, mas será que você não vai alienar, tipo, ah, eu gosto mais desse estilo de música, ou daquele. E aí, quando você tenta botar tudo na mesma parada, tipo assim, é que nem você ir num buffet e colocar um pouco de tudo.
Ah, eu vou gostar, eu sou eclética, eu vou gostar.
Aí eu não sei, ó, eu falei, não sei se vai pegar, porque é muito diferente.
Ah, mas eu gosto, gente, eu também gosto.
Eu sou bem eclética, gente, com música. Então acho que eu vou gostar.
Se não tiver um sintetizador nos 70, se não tiver um...
Tem que ter essa gangue aí.
Um solo do Guerreiros. Você sabe qual é?
Guerreiros!
Você sabe qual é? Estourando cristal?
Tem.
Ah, vai ter que ter. Vai ter que ter, porra.
Começa a cena com a garrafinha, ó. Tre, tre, tre. Porra,
se não
tá
tiver isso, vai ser um feio foda.
Se não tiver o Waka Waka,
claro,
tem que ter o Waka Waka.
Gente,
pô,
você acha que ele vai... Qual?
Waka Waka, nos anos 70.
Não, garrafinha do cara lá.
Ah, garrafinha tem que ter.
Tem.
Guerreiros. Você quer?
Ou é?
Mas acho que a gangue vai ser de homem.
Lin-Manuel, escuta essa, vai. Ensina pro Lin-Manuel como tem que ser.
Manelzinho,
segue essa dica.
Lin-Manuel é pequeno Manuel, você sabe. Lin é pequeno, né?
É.
Manelzinho Miranda.
Não é Lin, é Lin.
Não é Lin?
Não. Tu achava que era Liu? Liu Manuel, Liro Manuel?
Eu achava que era o Manuelzinho.
Não. Agora é, pronto.
Liu Manuel.
Maneco Miranda, seguinte. A gente é prova viva que todas as marcas nos ouvem, porque a gente fez a animação aí, a Hasbro nos ouviu, a gente fez a animação de Cavaleiro do Dragão, tá um sucesso enorme.
O que tu vai puxar agora?
Não, tô dizendo pra ele, as dicas que eu tô dando aqui de graça.
Ah,
de graça.
Tá.
Graça, que ele nem fala
tem
português.
Tem que ter a garrafinha.
Ele nem fala português, começa por aí.
Fala espanhol, português. Porto Rico, é tudo aqui, ó, tudo nós.
Mas você sabia que a gente entende o que eles falam, mais ou menos, e eles não entendem nada que a gente fala?
Ah, porque eles se esforçam um pouco, né? Essa é a realidade.
Não é, não sei o que acontece. Os hispanos não conseguem entender a gente.
Então melhorem, melhorem. Tem que ter a garrafinha, tem que ter o guerreiros, e aumentando, e no final dá um super, sabe qual é?
Não, mas você tem que fazer.
Sabe qual é? Quase um lazuri.
Lazuli!
Por falar em lazuri, puta...
De novo, guerreiros com agudo.
Não, eu não sou essa pessoa, só tô dando as dicas aqui. Mas eu falei de lazuri agora, caraca, seria irado se tivesse um musical do Battle Beyond the Stars.
Nossa, assim, lá vai.
Quê?
Não, nem lembro.
Cenários das galáxias. Lazuri! Puta que pariu, ia ser foda demais.
Caraca, do que vocês estão falando, gente?
Ah, eu não sei o que vocês estão falando. Esquece.
Mas agora ele vai pro outro mundo mesmo, vai pra outra galáxia mesmo.
Nossa senhora.
Uma galáxia só ele entende.
Eu confio no Emmanuel. Acho que tava, pô, é gostoso, gente.
Eu confio e I don't care. Se for uma merda, simplesmente.
É, tu vai ter que pagar ingresso.
Eu não tô investindo nada nisso.
Tá pagando se ingresso, né? Barato.
É, não, tem que ser bom.
Eu só vou pagar ingresso se a parada bombar. Se só se falar de outra coisa, eu nem vou. O Joker foi uma bosta. Se bem que eu quero assistir, porque eu amo a Lady Gaga.
Ué, mas foi? É musical, tu gosta de musical.
Eu amo a Lady Gaga. Eu não assisti, porque todo mundo falando que tá tão merda. Só o Tarantino falou que é bom.
Mas tu tá, não vi e não gostei.
Então eu, pelo Tarantino e então, pela Lady Gaga, eu vou assistir.
Eu fui na opinião
mas do não coletivo. Vou pagar ingresso de cinema, vou esperar, né?
Aí eu falei, não, já tem no streaming aqui, a gente não quer ver, simplesmente assim.
Pera, você não
outro
viu?
Dia eu falei assim, vamos ver Joker 2? Aí ninguém se animou. Aí eu fiquei na esperança de estar passando avião, mas não tinha.
Mas será que é uma merda mesmo?
Mas, gente, é parada assim. Dizem que é muito ruim, mas eu vou ver porque é uma Lady Gaga.
Não sei se é ruim.
Então, mas ninguém viu, esse que é o problema. Gostou, ninguém viu o filme.
O Tarantino gostou, ele falou, eu gostei.
Mas é porque o Tarantino falou que o filme é tipo assim, o cara foi o Joker mesmo, tacou fogo no parquinho, meteu um preju monstro na Warner.
Isso foi coringa pra caralho.
O cara coringou. Foda, o cara coringou.
A própria filme, a própria
Mas peraí, é o mesmo do primeiro? É o mesmo diretor do primeiro?
É o mesmo.
Porra, e por que que, pô, como é que
porque
pode?
Porque, sei lá, o Joaquim achou uma merda, aí ele falou publicamente isso, a galera leu o lábio dele.
Então, essa parada dele falar, isso é feicaço.
É fake?
Feicaço. Porque eu sigo uma menina que é surda e ela lê lábios.
Eu sei quem é.
E ela leu o lábio, e eu confio muito mais nela do que na internet. Ela faz muitos vídeos sobre vários assuntos, e um dos temas que ela faz é leitura labial.
Mas ela é brasileira ou ela é gringa?
Gringa.
Ela é gringa, ela participou do Squid Game, do reality show do Squid Game.
Ela fez a leitura labial do Joker. Na leitura labial, o Joaquin Phoenix não fala nada de achei horroroso que a galera botou nas legendas. Ele fala assim, essa é a melhor música do filme, a sua melhor performance. Aí Lady Gaga fala, não diga isso.
Porra, então ele não falou.
A galera já criou esse feicaço em cima, porque o Joaquin Phoenix, ele é essa pessoa esquisita, que ele não tem emoção nenhuma, que parece que odeia tudo.
É.
E aí a galera joga em cima.
Ele fica ótimo de psicopata, gente.
Mas aí teve, depois da entrevista aqui, perguntaram, mas e aí, vocês viram o final, vocês gostaram e tal? Aí ele olha pra cara dela, começa a rir, ela começa a rir, sabe?
Enfim. Caraca, gente.
Eu não sei, então.
Eu tô curiosa.
Eu vi uns reviews da galera falando que o filme é 2 horas sapateada. Puta.
2 horas sapateada.
É que é por isso que não gostaram.
Mas, gente, eu vou assistir.
Mas o filme flopou monstro no cinema e flopou no streaming. Ninguém tá assistindo, ninguém tá alugando, nada. Ele foi um
porque
flop
todo monstro. Mundo falou que é uma merda, não dá nem vontade, né? Mas eu vou assistir.
Mas que negócio de flopar? O que é isso, flopar, gente?
Gíria? Não, essa gíria, tu não sabe essa gíria?
Ih, Agatha. Meu Deus, Agatha, jovem.
Caraca, muito é. Way de framboesa, sei lá, não sou bem.
My way or the highway, Agatha.
O que é flopar? Tá tudo flopado. Que
quando você tá jogando, é gíria de pôquer que foi importado pra internet. Quando você tá jogando pôquer e você desiste, eles falam que você... é fold.
Ih, nossa, cara, o cara quer pagar de inteligente?
É outro maluco,
o cara veio com tá pagando de inteligente.
Vai chorar na cama, vai.
Olha, vou te falar,
Agatha, eu vou te explicar de uma maneira simples. Flopar é não dar certo.
É isso,
acabou. Fracassar. É fracassou. Isso, simples assim. Não tem pôquer, não tem nada disso. Não. Quando a gente fala assim,
flopar assim, é uma merda. Foi uma merda.
Não foi bem. Não atingiu o resultado esperado, entendeu? Tipo, no caso do Joker, o filme flopou porque ninguém foi ver o filme não deu dinheiro nenhum. E aí ele foi pro streaming e a galera não alugou o filme no streaming, as pessoas não assistem o filme no streaming.
eu vou assistir, eu nem sabia que já tinha saído. Quer dizer, eu sabia, eu esqueci que saiu. Olha só, o negócio é tão merda que assim, eu sabia que saiu, que o David falou, vamos assistir, ninguém quis assistir. Aí eu esqueci que já tava no streaming e tô mentindo pra mim mesmo que um dia eu vou assistir, entendeu?
Será que é pior do que o filme do Silvio Santos?
Porra!
Caraca, lançou. Não, para. Esse filme lançou? Esse filme já lançou?
Com o Rodrigo Faro.
Agora vai sair um com o Leandro Hassum também.
Com o Leandro Hassum?
É.
Outro do Silvio Santos?
Outro do Silvio Santos, sim.
A gente encontrou o Leandro Hassum num evento da Paris Filmes. E aí o Alexandre foi pagar pau pro Leandro Hassum.
Porque eu gosto dele.
Ele é nosso vizinho.
Não é mais, mudou pra Miami.
Eu falei, a gente vai na mesma farmácia. Aí ele, mas é lá em Orlando? Eu falei, é. Aí ele, não, mas eu mudei pra Miami. Foi isso o meu problema.
Mas ele conhece vocês?
Acho que não.
Não pensa nada.
A gente flopou.
Quero ver se o Silvio Santos dele não vai flopar.
Gente.
Esse aqui eu quero ver.
Ele é engraçado, né? Pelo menos.
Eu adoro.
O maluco lá, o... Como é que é o nome? O
Rodrigo Faro?
O Rodrigo Faro não é engraçado.
Rodrigo Faro,
não, o Rodrigo Faro, ele não é porra nenhuma, né? Nem talentoso ele é, né, gente? Ele, eu não sei o que aconteceu com aquilo ali.
Mas o cara faz dinheiro, hein?
Ele faz dinheiro, ele faz dinheiro. Ele é suportável e faz dinheiro, mas aí quer dizer nada.
Gente, ele... Até a peruca tá horrível, sabe? Porra!
Gente, ele é horrível. Tudo, sabe?
Tá horrível.
Abraço, Rodrigo Faro.
Abraço nada, quero que você foda. Não conheço, nem quero conhecer. Tem cara de ser bem pela saco, chato pra caralho. Olha eu julgando a pessoa pela capa, mas eu vou julgar.
Não, mas ele tem...
Eu vou julgar, que ele me dá motivo.
Tem precedente, né? Tem aquele negócio do Gugu lá, que ele tava chorando.
Gente, ele é muito fake.
E aí, quando corta, ele para de chorar automaticamente.
Ele falou, pegou o choro, pegou.
Não, ele falou assim, como é que tá a audiência?
Ah, é, como é que tá a audiência?
Ou seja, foi realmente uma ótima homenagem pro Gugu. É
verdade. A melhor de todas.
Gente, mas ele falou uma coisa certa, tá? Ele falou, o Gugu faria o mesmo. Então,
faria, foi uma melhor homenagem.
Tudo em casa. Gente, vocês sabiam que eles resolveram o negócio da herança, finalmente? Lá do Gugu?
Do Gugu? Resolveram? Resolveram.
Foi pro Rodrigo Faro?
Deu tudo pro Rodrigo Faro. Caraca. É, resolveram. Resolveram tudo. Agora tá tudo no amor.
Não, peraí, resolveram como?
É, a Agatha veio com break news. Resolveram.
Descobriram que a herança dele era maior do que se esperava, né? Era, chegava a 1 bilhão, sei lá.
Nossa,
o patrimônio dele. Ele tinha investimentos em imóveis, em postos de gasolina.
Pô, gente que não sabe fazer dinheiro, gente. Todo mundo sabe. O Gugu sabia.
Pois é. A maior parte do dinheiro não veio de show. Veio de investimentos em imóveis, essas coisas.
É isso, gente. Fazer o dinheiro trabalhar pra você. Só a gente não sabe fazer isso.
Tá, mas e você ainda não disse como é que resolveram a parada.
Lembra que a mãe dos filhos...
Tinha a mãe dos filhos, tinha os filhos, tinha a irmã do Gugu.
É, a irmã do Gugu, ela não quis nada, porque ele ia dar pra ela 5% da herança pra ela administrar essa pica toda, entendeu? Mas ela não quis. A irmã dele não quis.
Ela não quis?
É, ela não quis porque ela disse que não era esse o objetivo.
Ela amava ele de verdade.
A mãe das crianças resolveu, no meio do... Depois de 5 anos dessa luta aí, ela resolveu abrir mão dessa reivindicação dela, entendeu? De querer uma parte pra ela, porque ela, né, alegava que era esposa dele e tal.
E não era, gente?
Então, pois é.
Era uma fake esposa.
Aí é mal acompanhada.
Pois é, ela era amiga, né, que gerou os filhos, porque, né, ele...
Amiga que gerou os filhos.
É, porque ele era gay, gente.
É, ele era gay. Inclusive, o namorado, o viúvo lá, o namorado, também entrou com pedido de herança, mas aí não deu nada. E ela desistiu. Agora os filhos pegaram uma parte do dinheiro, porque ele só deixou herança pros filhos e pros sobrinhos. Ele não deixou pra mais ninguém.
Tá certo, na new generation. Vai queimar tudo. Ele não vai sobrar nada.
Pois é, vamos queimar tudo, não vai sobrar nada também. E aí os filhos pegaram uma parte do dinheiro, colocaram num fundo de investimento, e esse investimento que rende é o que a mãe tá vivendo, entendeu? A mãe vive com esse dinheiro, disse que tá feliz, que tá rica, que tá tudo no amor. Aí foi isso, eles resolveram.
Porra, 1 bilhão, né, gente?
É.
Não tem como não tá feliz. Foi investimento de 1 bilhão.
Mas é de reais ou de dólares? Porque hoje em dia faz uma diferença muito. É,
1 bilhão de reais, 500 dólares.
O que tu vai fazer com...
1 bilhão de reais é uma compra de mês no mercado aqui nos Estados Unidos.
It's the most wonderful time of the year. A gente sofreu aqui um ataque.
Um ataque?
Dos adolescentes do condomínio.
Ah, sim.
A gente não. A gente. Você não sofreu nada.
Você não.
Saímos ilesos.
O cara quer se fazer de vítima, não aconteceu nada na casa dele.
Não, mas eu tô falando aqui pra gente, é tudo família, gente. Pra mim é a família. Uma família só.
Mas é a vantagem da pessoa não enfeitar nada pro Natal, entendeu? Não
é, tem exato.
Olha, eu tenho 3 bolas lá na frente de Natal e eles já ficaram com pena.
A alegria tá sendo atacada, é isso.
Casa... Os adolescentes do condomínio foram predaram as paradas de Natal da
Pois galera, é, porque eu acho que, né, a decoração deles é tão bonita que eu acho que o povo ficou revoltado.
Não, não foi só na nossa casa, não. Foi em outra casa também.
É, não, tem várias.
Mas, ó, eu vou falar, eu não queria que fosse, mas infelizmente, aí eu vou ter que dizer, eram brasileiros.
Como é que você sabe?
Tem um aplicativo de condomínios, que chama Nextdoor. E aí eu tenho uma conta lá e tal. É até interessante porque pra você ter uma conta lá, você tem que botar seu endereço e eles mandam por correio um código pra você validar a conta, pra você provar que você mora realmente naquela residência.
Olha! Olha, parada é séria.
É, bem legal. E aí, eu tenho conta um tempão, né, e tal. E aí, quando aconteceu isso, eu tirei foto, peguei o vídeo lá da campainha e botei, né. É no vídeo da campainha que eu tenho, dá pra ouvir mais ou menos o que eles falam, mas eles estão falando em inglês. Aí eu fiz o post, dizendo que tinham depredado, né.
Vândalos, vândalos.
Botei lá, trespassing.
Né? Os moleques estavam com a camisa na cabeça, tipo de ninja.
É, tava de sem camisa, botou a camisa na cabeça pra se disfarçar. Só que aí outro vizinho botou o vídeo da câmera dele, da campainha dele.
Ah!
E aí, ali eles foram mais sinistros. Cortaram as luzes de Natal, tinha uma rede numa planta, eles cortaram, pegaram um poste desse de Natal e bateram como se fosse um taco de beisebol.
Ai, assim, que horror!
Né? Foi bem escroto.
Não, mas já quebraram o nosso poste do Mickey também.
Mas e nesse vídeo do vizinho, você escuta eles falando assim, corta, corta, corta!
Ah, safado!
Safado! Gente do céu!
É uma merda, cara. É uma merda. Puta que pariu, viu?
É uma vergonha, porque aí já começam a generalizar, né? Ah, tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser brasileiro, sabe? Começa essa coisa.
Mas aí, gente, é rebelde sem causa, entendeu? É tudo filhinho de papai,
não é bandido,
tem que
fazer. É algum vizinho.
Ah, é adolescente, playboy.
É alguma molecada da região que tá achando engraçado fazer isso, pagando de gangster de fazer isso.
É.
Eu cheguei a levantar a teoria de que poderiam ser agentes do vizinho colombiano. A guerra aí declarada.
Caraca,
já porque pensei. Escalation. Vai caraca. Que ele vai, tipo assim, aí, molecada, quer ganhar $5?
Não, impossível. Ele, porque ele gosta de decoração de Natal. Então ele jamais faria isso.
Mas a decoração dele tá toda morta lá no chão.
Então, ele resolveu ir pro lado dos infláveis. Ele
cara,
foi pro dark side da decoração de Natal.
Ah, não fala mal dos infláveis, eu adoro infláveis.
Ele só botou em ruim.
Se você tem uma decoração inflável, você tem que manter ela inflada o dia inteiro. Me desculpa. Você botou uma porra inflada, você tem que deixar ela 24 horas inflada.
É, eu mantinha a minha inflada.
Porque a galera, não sei por que caceta, só infla de noite, sei lá, de 7 às 10.
É.
O resto do dia...
Ela fica murcha.
Porque até que ela estacina no seu quintal.
Fica o papai não esmagado.
Parece que passou um rolo compressor e matou o Natal, entendeu?
É, porque tem que ficar ligado o ventilador da parada o dia inteiro.
Mas é, gente, mas é cada escolhe uma pessoa. Você escolheu essa merda, agora deixa ligado o dia inteiro.
É, mas eu cometi esse erro de botar os infláveis o tempo todo e um queimou já, porque ficou, né, muito tempo. Acho que tem que desligar mesmo, sabia?
Ah, porque entendeu? Esses motorzinhos é tudo vagabundo.
É tudo
mesmo,
vagabundo, né? Durar.
Tem que acabar os infláveis, gente.
Não acaba, não. Eu adoro o meu Jack inflável.
Porque o bonecão de posto fica lá o dia inteiro batendo o braço e não queima nunca aquela merda.
O meu Jack agrada as crianças, elas gostam. Do meu.
Tem infláveis e infláveis. A gente tem os tentáculos infláveis e eles super compõem.
Ah, tá vendo? Ah, os infláveis deles.
Os infláveis deles.
Não, calma, mas aí não é
você tem que saber usar o inflável. Agora você começa a comprar um monte de... A Andréia comprou um negócio aí de sei lá o que de inflável que eu achei asqueroso, dei pra Agatha.
A Agatha nem usou.
Eu qual?
Era uma banheira do Estranho Mundo de Jack.
Ainda existe essa banheira?
Eu não sei, eu dei pra você.
Nossa, jogou muito fora.
Não, eu não joguei não.
Era assim, a gente tinha o Jack gigante. O
Agatha
Jack...
joga tudo fora em 6 meses. Eu não vou dar presente, mas nem pra Pícola. A Agatha tá no lixo em 6 meses.
Ah, vai.
É. Você dá qualquer coisa pra Pícola, em 3 meses eu vou entrar
no
descartável lá, na sacola do descartável.
Um ano, de ano em ano.
Eu agora começar, não compro nada pra Pícola acima de $15.
Não, tem que dar só experiência pra Pícola.
Eu também não. Eu não compro nada.
Tem que dar experiências. Fazer lá o escape room, porque aí não tem como jogar fora.
Não, o último aniversário da Pícola a gente fez exatamente. Um
é,
dia
senão
de
a Águia também que nem um trator.
Ô, gente, o que que eu dei? Não, agora vocês vão ter que falar. O que que eu dei em 3 meses? Que mentira.
Bolichinho lá.
Aquele boliche tá mais tempo na garagem do que no quarto dela.
O boliche, então, tá lá pra ver se ela sente falta, ela não sentiu.
Caraca, pra ver se ela sente falta. Eu não sinto falta. Eu no outro dia botei um negócio na geladeira lá da Summer Kitchen. Falei, não tá cabendo na minha geladeira. Vou botar esse ravioli de espinafre.
Tá, eu vi lá o ravioli.
Caraca, aí ontem eu fui botar a rabada que a minha sogra fez lá fora porque não tá cabendo na minha geladeira. Aí eu, gente, olha o ravioli.
Meu Deus, você, a gente não lembra.
Tá na mesa. precisa usar aquela merda, deve ter vencido.
O ravioli ficou esquecido.
Porra! Você não, como é que você vai dar falta? Eu não dou falta nem do ravioli que eu comprei que não cabe na geladeira. A garota vai dar falta do negócio que tá na garagem há 2 anos.
Eu não dou presentes caros porque a pícola enjoa em 1 ano. A criança cresce e enjoa, gente. Aquilo que era lindo, ai que gostoso esse boliche, em 1 ano eu não quero mais.
Pra mim agora tem até 15 dólares. Eu fico olhando assim, passou de 15 dólares, eu falei, não.
É.
Robux, é só dar Robux.
Dá
pra
Robux.
Ela. É isso.
Eu vou comprar só na farmácia presente pra pícola agora.
Porque, André, eu devo ter a mania de dar presente mirabolante. E não dá certo, gente.
Desculpa ser generoso. Mas pode ficar tranquilaça que acabou.
Eu estou te ajudando. Deixa eu te ajudar, por favor. Deixa eu te ajudar. Vai, que é gostoso.
Eu aprendi com o Giuseppe a ser generoso. Sabe como é que é? Ah, agora fica tranquila.
Não,
eu vou dar carimbo de mão.
Eu tô super tranquila.
Ô, Davidson, tá entendendo? A pícola era um pretexto pra eu dar presente, coisas que eu queria pra mim, mas eu não tenho mais idade, entendeu? Aí eu dava pra pegar. Agora nem isso eu posso mais. Me tiraram isso, entendeu?
Não, você dá, continua dando, só que a Agatha, em vez de jogar fora, devolve.
Por exemplo, no meu carrinho da Amazon, nesse exato momento, tem um Stitch, uma pelúcia do Stitch.
Nossa.
Do Lilo Stitch.
Não, não, pra quê?
E ele tem vida, gente. Ele fala, ele anda, ele faz expressões. E tá na mega promoção, eu tô aqui, gente, mas eu vou dar pra pícola, vai pro lixo. Aí eu fiquei pensando, vai, eu vou vai. Dar pra quem? Pra fingir que não é pra mim, sabe? Tá lá na no carrinho. Mas eu não tenho coragem de comprar pra pícola, que vai já passar o rolo compressor da Agatha.
Não vai, gente, não é meu rolo compressor. A criança fica com um quarto cheio de coisa que não usa.
Ela não vai ligar? Vai lançar agora o filme do Lilo Stitch? Tu vai ver se ela não vai ligar. Ela vai entrar na vibe.
Criança amadurece 1 ano, gente. Tudo que ela gostava, não gosta mais.
Como é que pode? Eu tô com quase 50 anos e eu gosto do Lilo Stitch até hoje.
Mas é. Ela agora gosta de artesanato. Coisa de artesanato.
Pô, André, coisa... tu deu pra ela um monte de coisa de artesanato, de googly eyes e, sei lá, estrelinhas. Ela adorou.
Mas é, peraí. Mas peraí, isso aí. E não fui eu comprando um presente pra Pico. Isso aí foi arrumando o armário que tava um lixo. Aí achei um monte de tralha. Aí tudo que era de bricolagem, que é o sonho da bricolagem, que nunca acontece. Sabe aquele Nossa. Sonho da bricolagem? Eu tenho...
Scrapbook. Gente, a gente ia fazer o scrapbook da nossa primeira viagem da Disney.
Eu tenho um armário. Um armário. Doei o armário, tá? Eu tive que doar o armário. O armário que ficava na garagem, todo mundo ficava falando que era de coisa só da masoquista, era o armário do sonho da bricolagem. Esse armário, tudo que tava lá dentro, eu me desfiz. E me desfiz do armário, porque a bricolagem nunca aconteceu, gente.
Meu Deus!
O sonho da bricolagem nunca aconteceu. O scrapbook tava lá, nunca aconteceu. Todos os googly eyes, todos os negocinhos, todas as palhaçadas, canutilho, sei lá o quê. Dei tudo pra pícola.
Isso ela usa e é barato, tá vendo, gente? Presente de $2, $5.
Ano que vem, aniversário da pícola vai ser Gatorland.
Caraca, gente, eu sempre quis ir no Gatorland.
Não é maneiro.
Eu queria...
Pô, você tem uma... Olha, eu vou te dizer, teve uma garota na Flórida que sobreviveu a um ataque de jacaré porque ela foi no Gatorland.
Toma, olha um bom presente.
E ela, juro pra você, a garota foi atacada pelo jacaré e aí ela tampou as narinas do jacaré e o jacaré largou ela. E ela aprendeu isso no Gatorland, gente.
Caraca,
Gatorland.
Como ela conseguiu tampar as narinas?
Isso aqui é surviving.
Surviving. Surviving Florida.
Isso é uma parada, tipo, Walking Dead aqui. A gente tem que fazer. É um curto o Gatorland.
Você sabe que o Gatorland é exatamente a mesma parada lá do Tiger King?
É,
é esse nível de zoológico tosco.
Só que com jacarés.
Só que com jacarés.
É, tipo, nobody cares o jacaré, gente.
Não pode comer nada no Gatorland, porque eles devem fazer igual o Tiger King.
As carnes vencidas do Walmart.
Carne vencida do Walmart e fazem pizza pra todo mundo.
Ah, com certeza.
Não pode comer lá.
Eu acho que no Gatorland, tudo que é de chicken é de jacaré.
Não, porque o jacaré é a atração turística dos caras.
Ah, mas aí tem muito jacaré, e aí eles fazem, sei lá, coxinha de jacaré.
Eu já comi carne de jacaré.
É igual frango, não tem gosto de frango?
Tem gosto de frango. Tudo é frango. Tudo no final é frango.
Tem gosto de frango, tem gosto de frango.
Tudo que tiver escrito chicken nugget é tudo de jacaré lá.
Gente, eu acho que a gente devia fazer um dia um programa só assim, sabe? É Gatorland, aí depois ir naquele negócio de Monster Cars, ver os carros esmagando.
Pô, agora já foi, é maneiro.
A gente já foi. Você
Monster
tá atrasada.
Eu fui com a gente, eu e o David, a gente não tem pretexto pra ir no Monster Car. E aí nós vamos mesmo assim, porque eu falei, não era melhor a gente levar a pícola pra disfarçar? Não deu. Não levamos a pícola, fomos no Monster Car, eu, o David e o Almôndega, mó criançada lá gritando Monster Car, e eu adorando.
Ai, meu Deus. Deus.
Pô, é maneiro o Monster Car.
Eu tava achando o máximo os carros gigantes dando pirueta.
Mas eles amassam, que desperdício, né? Que eles fazem, meu Deus? Eles amassam muito.
Aquilo aí é tudo papelão, sei lá, aquela merda, gente. Que o carro amassa inteiro.
A galera só vibra quando os carros explodem.
É, o carro desmonta inteiro.
Cara, isso é muito ai, americano. Ai, que
gostoso, gente. Tem umas paradas assim. Olha, lá no Maine, quando a gente foi pro Maine, tinha um show, a gente não foi. De coisa de... Como é que é? Aquilo Lumberjack? Como é que fala? Lenhadores.
Era
show de lenhadores.
Um show de lenhadores.
Eles faziam tudo com machado. Corta a árvore, joga o tronco.
O redneck, cara.
Pô, mas é uma habilidade sinistra.
É maneiro.
É uma habilidade, tem que ser forte. E tem que usar aquela camisa xadrez, né?
É, e tem que estar com um chapéu escrito MAGA.
Não, no Maine? No Maine a galera é progressista. Não tem. Caralho.
É verdade, o Maine é progressista. O Maine é progressista. Graças a Deus. Vamos mudar pro Maine.
Eu vi uma fazendinha no meio do nada, a rua secundária e tal, uma fazenda no meio do mato escrito lá um Black Lives Matter gigantesco. Eu falei, caraca, olha o Maine.
Não, gente, o Maine, aonde você vai? Os brutos lá são progressistas. É gostoso.
Tem toda uma vertical de influenciadores de conteúdo lenhadores.
Olha, sério? Isso é interessante.
Lenhador parrudo sem camisa.
Que isso, Igor?
Olha aí a gente descobrindo o que o algoritmo do Azaghal entrega.
Então, meu objetivo...
Lenhadores sem camisa.
O meu objetivo é... O meu objetivo é criar um algoritmo perfeito, que é o algoritmo maluco, que não consegue me ler, entendeu? Então eu vou fazendo coisas aleatórias e ele vai me entregando. Então, é, nossa, às vezes, gente, sei lá, um lenhador sem camisa.
O Azaghal, ele segue um casal.
É maravilhoso.
Um casal que é inacreditável, gente. Parece que saiu direto do Saturday Night Live pra internet. Eu acho que são dois atores, que não é possível ter duas pessoas assim, tão caricatas.
Mas um casal, gente, que eles fazem?
Primeiro, o cara é totally gay e ninguém avisou pra ele. Totalmente gay, gente. E ele é casado com a garota que ela parece sair exatamente do Saturday Night. A garota toda vez ganda de
cabeça. Toda torta, a cabeça toda torta.
Ela anda com a cabecinha tortinha, não sei o
que. Ela não é torta, ela faz de propósito, que ela acha que fica charmosa, sei lá.
Ela acha que fica charmosinha, ela fica com a cabecinha tortinha, assim. Ô, gente.
É um casal de que dá dica da Disney, é isso.
Dica da Disney.
Mas brasileiro ou gringo?
Aí, não, americano. Aí o Dave me mostra.
São os adultos da Disney, é isso.
Os adultos, tem essa galera. E aí, estamos aqui na Disney comendo um cornbread, sei lá o que é aquilo. E o cara tá comendo uma salsicha gigante empanada.
É o corn dog, adoro.
Corn dog é bom.
Mas você não sabe como ele tá comendo.
Ele tá comendo que nem um filme pornô, é isso?
Sério? Tá pagando boquete?
Pornograficamente.
Que isso?
E aí ele vira a câmera pra mulher dele, que também tá comendo com ele. E a mulher parece o Denethor comendo.
Será que eles não estão de sacanagem?
Se eles tiverem, eles são geniais.
A garota come se babando toda.
Ela come, parece uma mosca comendo o negócio.
Meu Deus, gente.
Meu Deus, é personagem, gente.
Que algoritmo é?
E o cara comendo, pagando ele. Ai, que delícia, que delícia. Eu falei, gente, que é isso, Dave? E aí eles começam a dar umas dicas da Disney. Ela toda tortinha, ele... Nossa, gente.
Eles parecem de verdade que é de propósito. Eu acho que não é, acho que eles são assim.
Eu acho que são dois.
Porque,
atores.
Assim, o cabelo dele parece o cabelo da Mary no... Quem vai ficar com Mary, sabe? Que ele bota aquele gel pra cima, gel de porra.
Meu Deus,
pra
gente.
Cima.
Gel de porra.
E aí...
Ele tá com gel de porra,
ele tem
certeza.
Língua presa e tem um piercing na língua. Só que, sabe que a pessoa... A maioria das pessoas não sabe. Acho que quando você bota um piercing, eu nunca botei, mas eu sei dessa informação. Quando você bota um piercing na língua, primeiro você bota um piercing grande pro furo e tal. E depois você troca por um haste menor. Só que a maioria das pessoas não troca nunca. E fica aquela porra daquela vareta na boca.
Cara,
então ele tem a língua presa.
Coisa, você quis botar um piercing?
Não,
você...
eu queria uma época botar um alargador na orelha e aí eu me informei sobre o mundo de furos. E aí, você vê que ele tá falando com a língua presa e aquela haste do piercing na língua, blá, 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 mexendo na boca dele, que você vê fazer tac, tac, batendo nos dentes.
Ai, meu Deus. Nos dentes? Ela bate nos dentes?
É, porque bate, é grande, né? Mas é maravilhoso.
Qual é o nome que eu quero procurar aqui?
Gente,
cara?
Esse é o algoritmo.
Ah, não, esse é só meu.
Chega. Olha,
mas se vira você com o seu algoritmo. Não me venha.
Não, baby, isso tem que ser um patrimônio mundial.
Não, aí vai estragar.
Todo mundo merece ver. Todo mundo.
Eu gosto de ter minhas paradas.
Caraca,
eu
incrível,
eu demorei.
Gente.
Sabe quantos...
Aí eles compram um balde de pipoca na Disney, empolgadíssimos. E aí o balde tem um detalhe que era feito de, sei lá, de tecido. E, cara, é muito engraçado ele mostrando. E não é só um balde de pipoca. Aí ele vira o balde, aí tem uma capinha, sei lá, que ele fala.
Ele fala assim, ele vira e fala, vai não.
Meu Deus, gente.
Tem vinil. Aí você vê que tem um negócio do masoquista ali, né?
Caraca.
Olha, excitação com vinil.
O meu algoritmo agora tá demais, gente. É só você ver uma coisa de atividade física que agora, pra mim, só aparecem senhoras musculosas. Senhorinhas musculosas.
Fred pira. Eu, Fred vai calar.
O algoritmo já sabe a tua idade. É muito escroto, né?
Já sabe a nossa idade.
Aí não manda jovem sarado. Manda...
Não.
Jovem sarado, não.
Não, é senhora. E eu, gente, eu tô achando o máximo as senhoras. Meu Deus, 80 anos, a mulher toda musculosa, a outra 60.
Ai, gente, eu preciso. Como eu odeio, mas eu preciso. Eu agora tô na esperança dessa academia que vocês vão montar aí, gente.
Olha aí.
Não tô na esperança dessa academia que eu não vou ajudar um centavo.
Eu quero ver todo mundo malhando, hein?
Eu não vou investir um centavo porque eu cansei de investir dinheiro em academia, gente.
Não, mas não é pra investir.
Tem várias academias que lucraram muito comigo, tá? Porque nem ousava...
Não, isso aí, gente, não tem que investir. Isso aí é uma coisa que a gente vai fazer de qualquer jeito.
O Alexandre vai e compra uma esteira. Eu falei, caraca, esteira? Esteira é coisa de velho. Agora tem aquelas steps que você tem que subir naquelas escadas.
Esteira é bom pra guardar coisa.
Não, gente, peraí.
É bom, você bota um monte de coisa na esteira, dá pra pendurar cabide, é bom.
Falei, pior parada aeróbico, cara. Caminhar é só você andar pra frente.
Mas você pode correr, né?
Agora você tem que botar como um negócio que tem dificuldade, poxa.
Mas calma, tem que começar ainda a dar uma... Preciso ter condicionamento.
Mas
ter
um condicionamento
e tal.
Esteirinha daqui a 6 meses na garagem. Fiquem espertos.
Ah, caraca. Eu quero... Eu vou fazer. Eu juro pra você.
Essa esteira vai descer bonita.
Eu... Não vai, não. Não vai.
Não pode. Pô,
assim que eu terminar de editar o Nerdcast RPG...
Quando começar a virar um varal...
Gente, dá um bom varal, hein?
Todo dia eu vou botar. Tem uma blusinha aqui. Olha, tem um negocinho aqui.
A esteira dá um bom varal, aquele negócio de segurar.
Porque nós já tivemos a bicicleta ergométrica que virou tudo. Que tinha virado tudo a bicicleta ergométrica. Até a gente desistiu dela.
Não, é a bicicleta ergométrica, ela não dá certo.
O quê? Virou horta, virou hortinha.
Ah, sei lá o que que vira. Virou cabideiro, virou arara, virou... É virando coisa, gente.
Uma vez a gente ficou no hotel em Paris, que tinha uma esteira no quarto. É tão grande que era. Era maravilhoso esse hotel e não era caro.
O Dave botava todas as roupas para arejar ali.
Não, eu botava as malas na esteira e ligava para as malas fazer exercício.
Que isso, gente?
Não ficava nada. A gente ficou no quarto fitness, eu falei, Dave, deve ter gente realmente querendo fazer esse negócio aqui.
Em Nova York tem um hotel que é o Even Hotel, que é fitness. Esteira, tem aquelas bolotas gigantes pra tu ficar pulando em cima.
Tem coisa de pilates.
Tem uns elásticos, tem Clorox.
Meu Deus. É, porque tem gente que viaja e não deixa de malhar, né? A galera que é...
Certo.
É muita tristeza na vida.
Não, gente, isso de Deus, aí, cara. Dave, é condicionamento físico.
Não, é você viaja, disso. Você anda o dia inteiro, é isso que eu falei.
A gente já anda e mastiga o dia inteiro, a verdade é essa.
Depende. Tem gente que tá viajando a negócios, aí não vai ficar andando o dia inteiro.
Não, mas gente, é isso. Por que tem comprometimento de fazer exercício todo dia? Então tá no hotel, vai fazer exercício, tá certo?
A gente tem um amigo assim, né? Que a gente conhece.
Não, mas gente, assim, não é que a gente tem um amigo assim. É muita gente que é a gente que não é assim.
Não é nada, não é nada. Vou botar uma estatística aí. Quantas pessoas viajam e fazem exercício e aproveitam a vida? Pelo amor de Deus.
Todo hotel. Todas as paradas, tudo tem academia. Academia é uma parada que faz parte.
É, gente, nós que estamos fora da
curva. Mas tá sempre vazio, academia de hotel tá sempre vazio. Tá sempre vazio. Quem tá viajando a trabalho não tem tempo
deve
de fazer academia.
Estrela,
que o chefe tá no cangote. Trabalha até 1 hora da manhã, aí no dia seguinte, 8 horas da manhã tem reunião, tô fazendo academia, que horas?
Mas, gente, pô, a gente viu o Caruso trabalhando, tava indo lá na academia.
Mas aí é artista. Artista é diferente, ele pediu pra não contar que ele tava indo na academia. Tu denunciou o cara aqui ainda.
Bota um pi.
Não pode falar que ele tava indo na academia? Ele falou, não, é segredo?
Por que é segredo? Eu não sei se é segredo, mas ele não sei se era a parte do stand-up dele também.
Ah, porra!
Gente. Ah, ele tá indo na academia pra fazer história de stand-up, é isso?
Não, porque ele encontrou a gente, aí ele tava com roupa de academia, aí eu falei, caraca, tá indo na academia, ele, puta, de todas as pessoas que eu poderia encontrar.
Então, mas é que ele tá subindo, cara. A academia era no terraço do hotel.
Mas é artista, aí a outra
gente,
parada.
Mas a academia é uma coisa boa, você que você tá reclamando.
Não tô reclamando, eu só acho que...
Tem que ter pra incentivar as pessoas,
tem que,
gente.
Pra incentivar, tem que ter mesmo. Mas pode ser tudo de papel, pode ser aqueles móveis de papel que tem no mercado, porque ninguém usa, né? Realidade.
Caraca, ia ser maneiro, né? Um hotel fazer tudo fake, assim. E nunca ninguém reclamar, nenhum review reclamando da academia.
É, porque ninguém vai. Você deixa só uma esteira, que é a única coisa que o pessoal faz na academia. A única pessoa que pode destruir essa parada é o Rex, que é o cara que vai à academia sempre.
O Rex vai.
O Rex, mas olha aí o Rex. Gente, olha o exemplo.
Olha o exemplo. Olha o exemplo de quê, né?
Ele come comida de cavalo, sei lá.
Tirando os anabolizantes, ele é um exemplo de nerd que vai.
Tirando os anabolizantes. Equinos.
Exato, equinos.
Aí é covardia, pô. Aí não vale, né? Pô, não dá pra ficar com esse corpo naturalmente, né?
Fake Nery! Eu conheci o Fake Nery, muito bom. Fake Nery!
Ah, a gente conheceu. É muito legal ele.
Quem é Fake Nery?
Rodrigo Góes. Natural, ou Fake Nery. Você nunca viu?
Aquele, você já viu.
Um maromba fica, que é natural?
Que ele fica julgando os marombas se é natural ou se é fake.
Ah,
que é
de
anabolizante e tal.
Mas dá pra saber? Dá pra saber, não dá?
Então, é essa parada que fez ele ficar famoso. Ele fica analisando que ele é nutricionista e tal, e aí ele tá...
Ah, dá pra saber se é bombado ou não.
Ah, sim. Ele tenta entender pelo volume dos músculos, pela pele, né? Porque dependendo da pessoa,
a gente você toma bomba, a pele explode. Assim, não.
Pela voz... Pelos dentes separados.
É só ver o cara explodido de músculo que não é natural, né, gente?
Não, se a cara vira um tijolo de construção, eu...
Ai, que gostoso.
A cara fica logo, né, quadradaça, gente. O que acontece? A Agatha tá toda maromba agora, hein?
Tá sinistra.
Outro dia ela não foi de manhã, aí veio aqui. Alguém pode ficar com a pícola às 7 da noite? Eu falei, o quê? Vai pra noitada? Ela, não, vou malhar.
É que eu não queria perder.
Ela falou, tá malhando de manhã, de noite? Ela, não, eu não consegui de manhã, então eu vou agora. Eu falei, caraca, maluco.
Olha, isso é incrível. Isso é um comprometimento que me inspirou aqui.
Não, gente, é porque foda. Assim, eu tento faltar o mínimo possível. Só se não der mesmo.
A Agatha tá ficando rasgada, hein?
Tá. Com,
não, calma, gente.
Tá com o muque foda.
As pessoas vão achar...
Tá com o muque, tá com a barriga definida já.
Daqui a pouco o queixinho vai ficar quadradinho.
Não vai, porque ela não toma anabolizante. Ela tá no pilates hardcore.
É, tudo é um processo.
Não, eu não tomo anabolizante, gente.
Ainda. Você toma whey? Whey protein?
Whey eu tomo.
Aí, é o caminho, né? Começa assim. A droga de entrada é essa.
Não, ela toma whey, creatina, que mais?
Bacon é proteína também. Substitui o whey pro bacon.
Bacon é proteína.
Mas não é?
Okay, não. Substitui
whey pro bacon. Se tiver whey, dê bacon.
É proteína, tá, gente?
Você pode substituir... Como é que é o nome da irmã da Preta
Gil? Da Bela Gil.
Você pode...
torresmo, você pode substituir. Torresmo. Whey por uma barra de torresmo.
Pode. Não, gente.
Baby, olha, quando a gente estiver lá na cama do hospital tudo travado, a galera vai ficar rindo da
gente. Gente, é sério.
Ah, mas aí a gente já tá, vai ter
Baby, vivido
tudo.
A gente
tudo.
Não
já
pode envelhecer. A gente não pode envelhecer desse jeito.
Não pode, gente. Por isso que a minha ficha caiu.
Será que vai adiantar? Ficar velho, de cadeira de roda, sei lá, muleta, não vai curtir mais nada, gente. Tem que estar saudável.
Meu pai se estragou até os 60 e tá aí, filho. Eu tô me estragando até pouco.
Cara, o meu sogro é uma parada inacreditável. Ele é contra todos os livros de estudo da medicina, de tudo, da ciência, que o cara nunca fez exercício, não sabe que academia, nunca usou tênis. Meu sogro
nunca usou olha o parâmetro, tênis. Nunca usou tênis.
Não, eu fui no consultório do médico na última vez, não tinha mais nenhum livro na prateleira, o cara jogou todos os livros fora.
Gente, fumante, né? Ele fumou... Quantos anos da vida dele que ele fumou?
Fumava 3 maços por dia, até os 60 anos.
Bebia. Nossa. Que nem um maluco.
E tá aí, 100%. Porra, tá brincando.
Venceu um câncer. Venceu... Mas gente, ele venceu um câncer grave.
Metastático.
Ele venceu.
É, zerou. O médico mandou pra eu estudo.
Vai lá,
o caso dele.
Não, eu tenho que me estragar mais. Eu vou começar a abrir aqui um pacote de Marlboro aqui agora.
Gente, mas isso é uma exceção. O seu vídeo é uma exceção. Não podemos nos espelhar nele.
Meu sogro pisou, atravessou
um... Não dá nem pra fazer igual, porque não dá mais pra fumar em avião, restaurante, não tem como acompanhar.
Não dá mais pra fumar em avião.
Não dá. Gente, nunca vai chegar o padrão no seu vídeo.
Meu sogro atravessou um tapete em brasas, de nothing happened. Todo mundo se queimou, se fudeu. Ele atravessou de boaço.
Quer dizer que ele é dwarf.
E ainda falou assim, isso é uma idiotice.
Cara, pois é. O pé não queimou, o câncer foi embora. Ele é um fenômeno mesmo.
É que é feito de pedra, gente.
Ele é um anão. Ele é o verdadeiro. Seu pai é o verdadeiro anão.
É isso. Nasceu da rocha. Forjado no vício. É isso.
Forjado no vício. Meu Deus do céu. Ah, mas peraí, gente. Para que sirva de consolo, ele não fuma mais, não bebe mais. Não,
então, ele só tá assim que ele parou.
Não, mas depois dos 60. Depois dos 60. É isso que eu tô falando.
No dia que você fizer 60, faltam 10 anos.
Até os 60, ele criou toda essa parada, essa, sabe, esse sedimento. De álcool e nicotina e essa coisa.
Meu Deus do céu, que horror.
Caraca, cara. Não, mas essa é uma parada de quando você vira a chave e começa a cuidar do corpo, começa a ficar saudável, o corpo, ele regenera.
Aí estraga tudo. Não tem uma pessoa que não vai na academia que se quebre. É a realidade.
As pessoas que nunca fizeram academia, aí do nada quer virar, ah, eu vou pegar peso, não sei o quê, vão se lesionar. Claro que vão.
Não, é possível se lesionar.
É por isso que eu vou com calma aqui.
É, gente, é só fazer as coisas com, né, com a consciência. Vai fazendo devagarinho, no seu limite. É que as pessoas já querem, ah, não, agora eu quero pegar pesado que nem aquele cara ali que fez a vida inteira desde que nasceu. Aí vai se lesionar.
Não, gente, até pode acontecer.
O Rex é um cara que cheio de hérnia, cheio de fudido de couve-flor no cu, sei lá. Acontece tudo, gente, com essa galera.
Couve-flor no cu?
O cu vira uma couve-flor de hemorroida.
Gente.
Essa galera faz tanta força, é isso.
É, não.
Explode hérnia, explode hemorroida, explode tudo.
É, gente, corre um risco de se lesionar, mas aí, se você não fizer, você vai morrer.
Corre o risco de lesionar se você ficar maluco, gente. É só fazer as coisas devagar, né, no seu tempo.
Faz direitinho, faz no amor. Olha, eu garanto pra vocês que se vocês romperem a barreira
do... Achei que você ia falar que vocês romperem algum tendão.
romperem a barreira dos 6 meses.
6 meses.
Pronto.
Caraca, você
é nada que você precisa insistir 6 meses, vale a pena.
Eu juro, gente, porque assim, é horrível. Eu odeio fazer atividade física. É uma merda.
Obrigado.
Mas você se acostuma, vira como se fosse, sabe, eu vou fazer cocô, eu vou tomar banho, eu vou ir ao mercado. É uma coisa que é automático, entendeu? Você não pensa mais. Então vocês têm que quebrar essa barreira.
Se a gente pudesse, a gente não faria cocô, né? Porque vamos dizer que é um saco fazer cocô.
Quem diz assim, ai, que delícia, gente, não vejo a hora de sentar e fazer um cocô. Tipo, né? É uma coisa que você tem que fazer.
Não. O cocô, você... Eu não sei, se você não sei como é que funciona o seu organismo. Bem, o meu é assim, se eu não for ao banheiro...
Não cagar, era legal, se a gente não precisasse cagar.
Mas não tem essa opção, porque se você não for ao banheiro, você vai se cagar, e é pior cenário possível.
Não.
Então, mas aí é um hábito.
Se não precisasse
não é
fazer
hábito,
cocô.
Não é hábito.
Você ia escolher fazer cocô? Você não ia escolher fazer cocô.
Mas o corpo fala assim, se você não cagar agora, vai ser pior mais tarde.
É não, mas é assim, eu tô falando você. Se existisse a possibilidade de você não cagar. Então você pode, essa pílula pra você não cagar.
Mas você pode limpar sua bunda ou você pode limpar todo o quarto, por exemplo. Você escolhe o que você vai fazer na sua vida.
Então, mas aí você não fica assim, ai que saco, eu tenho que cagar. Não, é fazer, eu tenho que cagar.
Fica, não fica?
Não, você fala assim, eu vou cagar, acabou, eu vou cagar.
Eu fico, acho que é uma merda cagar.
Ah, então, acabou de concordar comigo que é uma merda cagar.
Então, mas é porque não tem opção.
Se você pudesse, você não cagaria.
Então, mas
você
o ponto, não tem opção. O ponto é esse.
A gente não tem opção, a gente tem que fazer exercício. Não, não é uma opção.
Pode só ficar deitado comendo Doritos.
É chato cagar, você tem que cagar. É chato fazer exercício, a gente tem que fazer, gente, não tem opção. Tem gente aí, a Agatha é magra, a Agatha é magra. Não é que nem a gente obeso escroto que tinha que estar fazendo.
Meu Deus do céu.
E a Agatha, maravilhosa, curada da hérnia de disco, sabe o que ela tinha?
A hérnia de disco.
Porque ela tava sedentária, sentia dores em tudo, tava toda travada, toda corcunda de Notre Dame. Ela entrou pro o negócio, a garota tá uma bailarina, tá uma Ana Botafogo agora, tá?
Tava com o canal de Instagram, né, da Disney. Comendo corn dog, toda a porta.
Gente, eu tava corcunda, eu me olhei, olha, uma das coisas que me fez fazer exercício foi isso. Eu me olhei no espelho e falei, que é isso? Eu tô uma velha da Gudeia, eu tava toda corcunda e agora tá melhorando. Mas eu falo, gente, ó, o Dr. Drauzio Varella deu uma bronca ali outro dia aí no Instagram, ele falou, se você não tem 20 minutos do seu dia pra fazer exercício, você tá vivendo da forma errada.
Eu achei que ele ia falar, se mata. Se mata logo. Não, mas olha, é isso que o médico fala, o problema não é morrer, morrer seria bom, gente. Morrer seria ótimo.
Olha as frases de hoje, cagar é uma merda. Morrer seria ótimo.
Seria ótimo, o pior, o médico falou assim, torce pra você morrer direto, porque o problema é você ficar entravado numa cama de hospital, toda fodida, toda de AVC, toda sei lá o quê, entendeu?
Toda isso
é
de que... AVC.
Já vai toda trabalhada no AVC.
Você, como é que você tá hoje? Eu tô de AVC.
Tô de AVC. Ai, meu Deus.
Não, eu vi uma médica falando isso também.
Ô, gente, mas essa é a merda, você ficar todo tortinho, Dave. Tu quer ficar todo tortinho? Não quer.
As pessoas acham que elas vão viver uma vida toda, aí um certo dia... morri. E elas não veem que, tipo assim, o que ela fala assim, que eu acompanho todo dia é o seguinte, a pessoa sofrendo 20 anos de doença e tal, até morrer, sabe? Então, 20 anos de merda.
O morrer é tipo o alívio, é o perdão, entendeu? Toma, chega de você sofrer.
Porque, porque, não, é isso, porque o pior não é morrer, o pior é ser, tipo assim, ter toda uma sobrevida de sofrimento.
É a doença.
Tá vendo com esse papo de academia, bad vibes pra caramba?
Gente, é sério.
A gente tá tentando meter o terror, David. A gente tá tentando tudo que...
É bad vibe. Sabe
o que eu acho
demais.
Que tem que fazer? A gente tem que fazer psicologia reversa. E começar a falar, ah, não, David, você não vai fazer academia, nem Andréia vai. Não, não vai. A gente tem que começar a falar, não, vamos ficar aqui sentado.
Eu faço
sentado.
Funcional aí, toda vez que vai decorar a casa, é um esforço.
Faço funcional.
Caraca.
Faço funcional.
É funcional mesmo. Não, arrumar essa garagem nossa aqui vai ser o maior...
É funcional, já tô malhando.
Que 10 anos de academia.
Precisa de esteira, precisa de nada, tá brincando. Pega do chão, sobe na escada com peso. Porra, isso é mais do que funcional. Caralho, os caras ficam lá com cordinha de navio,
faz
muito mais.
Muita gente na academia não aguentaria as tapuerras gigantes de bicho gigante que o David bota lá em cima.
É, 20, 30 quilos de esqueleto no lombo subindo escada de
David,
porra.
Ninguém tá dizendo que você não é forte. Esse nome é muito...
O exercício tá feito.
Então, mas aí que tá. Então você tem que fazer isso 3 vezes na semana.
Então, o meu problema é, gente...
Vamos decorar e desdecorar toda
Eu preciso só viajar mais. É isso. Porque se eu viajo, eu tô andando o tempo inteiro.
É isso. Essa é a nossa academia babaca. Olha o selo. Vamos viajar toda
não
semana.
Não é o caminho pra valer 3 vezes a viagem. Semana. Não é brincadeira, não.
Então, mas essa caminhada de viagem não adianta. Ela tem que ser ritmada.
Adianta, adianta.
Ah, adianta
eu,
sim.
Quando eu termino o dia, meu relógio fala, parabéns, andou 20 quilômetros. Como não adianta?
Pô, quando a gente vai pra Nova York, a gente atravessa a ponte do Brooklyn, anda pelo Brooklyn inteiro. A gente não pega táxi, coisa, a gente faz tudo de bicicleta em Nova York e andando. Tem que morar em Nova York, David, eu cheguei a essa conclusão.
Vocês fazem uma parte, mas cadê a musculação?
Porque
a
musculação, a gente fica super sarada,
Agatha, as compras são a musculação.
Gente, tá tudo errado. Eu vou te contar.
As compras são a musculação.
A gente vai equilibrando, entendeu? Porra. Vai equilibrando dos dois lados.
Vai botar nossa mala no carro, tirar nossa mala do carro.
É, não é brincadeira.
Botar
não.
Em cima no avião, tirar.
Pega a minha mochila, leva a minha mochila.
Tem que viajar 3 vezes na semana.
Nessa viagem do Brasil, a minha mochila pesava mais do que a minha mala despachada.
Gente, que horror! Ai,
ai. É, porque leva o computador. Meu computador tem 10 anos de idade, pesa 100 quilos o computador, o notebook.
Então, você já tem a força, isso é bom. Agora é só fazer 3 vezes na semana.
Eu tenho a força, sou invencível.
Gente, ó, eu vou começar a mandar pra vocês as coisas que aparecem pra mim. É muito legal.
Ah, não vem querer zoar meu algoritmo, não.
Mandar,
não vou
Agatha.
Clicar
manda
em nenhum link.
Manda bastante, senhorinha.
Você quer mandar velha malhando? Manda pro Fred. Isso é a parada do Fred.
Tá fazendo um favor pro Fred.
Olha o Fred. O Fred é um exemplo, hein? O Fred tá malhando.
Ele é um exemplo.
O Fred é um exemplo.
Mas já,
Fred
já, é um já não tá mais... Já não é a mesma coisa.
Que por quê?
Por quê?
Ah, porque a vida acontece, gente.
É. A vida acontece.
Uai, trabalho, não sei o quê.
Mentira, ele acorda 6 da manhã pra malhar.
Ele se machucou na academia. Tá sendo
David,
o negócio de academia é isso.
Se machucou, você se machucou em qualquer lugar.
Se machucou. Poxa, Fred. Não, eu vou mandar, então, eu tô seguindo umas nutricionistas muito legais, né?
Ai, que chatice.
E aí elas...
No Natal, você tá brincando com um amigo. Semana de Natal e Ano Novo, você vai ter nutricionista?
Ô,
você
David,
vai ser isolada na festa, é isso?
Olha,
que
eu vou
a gente
te falar
fazer?
Aqui uma coisa. Tem uma nutricionista.
A Agatha tá proibida de comer rabanada no Natal.
Não, eu como tudo, gente. Bem gostoso.
Só pra te avisar
então,
aqui.
Me vem com nutricionista.
Eu vou vir com nutricionista. Só pra te avisar aqui, tem uma nutricionista que vai passar o Réveillon com a gente.
Olha aí que delícia.
Eu já falei pra gente fazer gelatina, essas paradas pra nutricionista.
Que a gente é saudável. A gente vai fazer tudo vegano.
Vai fazer gelatina, sei que vai que...
Não, já é vegano,
berinjela,
não come
berinjela na chapa.
Eu adoro caponata de berinjela.
Caponata é gostoso, caponata de berinjela.
Eu amo caponata. Gente, dá pra ser saudável e gostoso.
Eu
tá?
Vou fazer só essas paradas.
Vamos fazer tudo saudável no Réveillon pra ela. Pra ela acreditar. Ela vai dizer
vou tomar pote de gelatina.
Ela vai dizer,
o marido dela vai chorar. O cara tá achando que vai vir aqui pro retiro de libertação. O cara vai tomar um pote de 20 quilos de gelatina
de whey
na
protein,
cara.
Com panqueca de whey protein.
Mas as nutricionistas que eu sigo, deixam você comer de tudo, só que com sabedoria. E olha, a dica, gente, tem que encher o prato de legume e verdura pra encher a barriga, entendeu?
Verdade.
Tem que encher, porque você não pode passar fome. Se você passar fome, você não vai conseguir.
O Dave é o contrário, eu faço aqui a abóbora, eu falo, não vai botar abóbora? Ele bota, você não consegue nem enxergar o que ele botou de abóbora.
Gente, não pode.
Ele já botei, falei, aonde, Dave, que tá a abóbora?
Já comi.
Não pode, tem que encher de legume, muita legume, muita fruta, aí você fica cheia e feliz.
Vou te dizer que esse negócio de muita fruta também enche o saco, tá? Porque meus problemas...
É o que eu tô falando.
Cara, é 1 hora lavando e secando fruta, desinfetando, pra daqui a 2 dias tem que comprar, lavar e desinfetar tudo de novo. Já já deu preguiça, já. Você tem que desinfetar, depois você tem que lavar, que tá cheio de cloro. Aí depois você lava, você tem que secar, senão a porra da fruta vai mofar. Não é brincadeira, não, gente.
Mas você faz tudo de uma vez. Faz tudo de uma vez, bem gostoso. Você faz uma caldinha caldinha. Uma caldinha de whey, bota em cima da fruta.
Tá maluca.
Fica gostoso.
Que semana é essa que você virou?
Calda de whey.
Calda de whey. What the fuck?
Por que é gostoso? Você pega whey de baunilha.
Ah, eu não quero me desonrar meu brigadeiro, não. Não vem me desonrar meu pudim.
Tá tomando whey putino já também?
Tá tomando whey putino.
Olha, a ceia de Réveillon é com a Agatha, tá? Ela vai fazer calda de whey protein, sei lá o quê.
Tá passando sozinha o Réveillon, a Agatha.
Ela é nutricionista.
Vai ficar vendo o Réveillon do Faustão sozinha lá.
Não, gente, eu como tudo. Eu como gostoso.
Se você vier com calda de whey, você vai tomar um revés da galera. Isso vai acontecer.
Isso não é, mas no dia a dia.
Só a nutricionista que vai bater palma com tua calda de whey. Caraca, maluco. Gordon Ramsay, você vai sumonar. Quando você fizer a calda de whey, vai aparecer o Gordon Ramsay na sua casa.
É gostoso, eu juro que é gostoso. Dá pra fazer bolinho de whey.
Agatha, você não tem um paladar, por isso que é fácil.
É. Aí é moleza.
Eu queria ser assim, sabia? Não ter paladar que nem a Agatha, que é uma maravilha.
Não, eu tenho. Paladar.
Agatha, vai lá, come lá, não sei o que, é maravilhoso. Eu chego, acho tudo uma merda. É, você não tem paladar, isso é ótimo. Isso ajuda pra você ser fitness.
Meu paladar vai do popular ao refinado. Vocês são muito refinados, aí não dá.
Não é refinado nada, a gente é...
Você tá falando de fazer calda de whey e tá dizendo que nosso paladar é refinado?
Você bota em cima da fruta, você pega blueberry, framboesa, morango, banana.
Comprei um morango doce, inclusive, da trabalheira, mas a gente, sabe o que eu fico pensando assim, ah, que delícia, compramos milhões de frutas, desinfetamos, secamos, tudo com cheiro de agrotóxico, tá? Falei pro David, tô sentindo cheiro de agrotóxico em tudo.
Que cheiro de agrotóxico, André? Que isso?
Eu juro que eu sinto, gente, acho que eu tenho esse poder.
Que viagem é essa, velho?
Eu sinto cheiro de agrotóxico.
Gente, eu juro, eu tenho, eu sou Wolverina dos agrotóxicos. Eu tô lavando isso, André? As paradas e eu sinto, isso aqui tá com agrotóxico. Eu sei a fruta que tá com agrotóxico, aqui não tá.
Eu sinto também, às vezes.
E quando eu tô lavando, eu não juro que eu não tô mentindo. Quando eu tô lavando, eu sinto a minha boca começar a amargar quando eu agrotóxico, não, eu juro pra você, sentir, é um poder que eu tenho, gente.
Não, aqui no mercado, eu vou aqui na padaria, eu consigo sentir o cheiro de gordura trans dos pães, dos bolos.
Esse casal tudo mutante.
A gente consegue, só que a gente não...
Ou seja, tá toda malhadora aí, mas mamando agrotóxico, gordura trans, achando tudo
máximo. Não, não, gente.
Bota a calda de whey em cima, tá tudo certo.
Olha,
é isso.
Desculpa do desgraçado. Agora não vai comer fruta, porque vai... Não vai comer fruta, gente. Eu já vi vídeo sobre isso. É melhor você comer a fruta com agrotóxico que não comer a fruta, entendeu?
É melhor?
What?
Nossa.
É porque o benefício da riqueza dos nutrientes que tem na maçã...
Quem é esse nutricionista? Só pra gente anotar o nome aqui. Nunca aí. Nesse detalhe aí.
Que a pessoa vai dizer assim, não vou comer mais legume porque tem agrotóxico, né? Sei lá.
É o Dr. Bayer. Não é o Dr. Bayer. Dr. Bayer. Muito melhor que o agrotóxico.
Cara, é melhor você comprar orgânico. Não, você seguir essa pessoa. É muito orgânico.
Com agrotóxico, essa é a dica de hoje.
Em vez de seguir a pessoa que fala assim, é a dica do He-Man.
Crianças.
Não, gente, peraí.
Muito melhor você comer frutas com agrotóxico. Ela já mata qualquer outra doença que você tenha dentro.
Não dá, gente. Não, mas peraí, gente. Hoje, por exemplo, eu estava no Walmart, eu comprei framboesa.
Caraca, o Walmart nada, não tem nada orgânico.
Eu comprei framboesa, mirtilo orgânico, mas o morango não era orgânico. Eu comprei mesmo assim.
Caraca, o morango é tipo radioativo, se não for orgânico.
Então, gente, mas entendeu? É melhor comer a fruta do que não comer.
Ah, então já vai no final, vai todo mundo ficar doente igual.
Outro dia teve recall de negócio orgânico com E. coli.
Mas E. coli tem E. coli em tudo. Tem E. coli no queijo, tem E. coli no presunto, tem E. coli em tudo que você imaginar. Tem E. coli no suco, tem E. coli em tudo que você possa imaginar. Eu parei de tomar meu suco pavolito de limão com morango porque tinha E. coli.
Não, mas tinha? Ou tava com...
Mas desinfeta.
Teve um recall dele, eu falei, nunca mais vou tomar essa merda.
Teve um recall do suco.
Meu Deus, um recall. Qual do sul?
Tem recall de tudo. Tudo que você possa imaginar, gente. Já teve
recall.
Os presuntos frios do mercado, é tudo de uma marca aqui.
Eu não como nada disso.
Cabeça de javali.
Pra mim, é a melhor coisa pra mim.
A fábrica foi fechada. A fábrica dos caras da Pensilvânia.
Sabe o que vai nos salvar? O E. coli. Sabe por quê?
O E. coli.
Falou assim, tem E. coli, eu paro de comer. Eu amava aquela porra do que isso, eu tava engordando pra caralho. E. coli, nunca mais. Presunto, não sei o quê. E. coli, nunca mais comprei. É isso. O que vai me salvar é o E. coli.
Não, gente, é assustador, né? Porque o queijo não dá pra lavar.
Aí na sua calda de proteína e colhe, nunca mais, entendeu?
É gostoso, gente. Olha, eu faço vitamina com whey todo dia. É gostoso. Com banana.
Não, a Agatha consegue isso. Aí eu vou, compro sorvete. Aí depois do almoço, ela fala assim, quer sorvetinho? Ela, não. Aí eu, sabe, não
ele
consigo nem arrastar ela pra um sorvete.
Ele
eu consigo.
Fica incomodado.
Joga uma calda de whey em cima que ela vai. Joga uma calda de whey e uma pitadinha de agrotóxico.
É, um pozinho de baia.
Ó, Olha, que a desculpa pra não comer legume agora é o agrotóxico.
Não, só que eu compro orgânico, é.
Eu também, eu compro orgânico, mas nem sempre.
Assim, não é tudo que eu compro orgânico. O que vai comer cru, que não vai cozinhar, compro orgânico. O que eu vou cozinhar, eu acredito que evapora, então eu não compro orgânico. Não dá pra comprar tudo orgânico, até porque não tem tudo orgânico, né? Mas o morango, a Agatha, é radioativo, tá? Não queria te dizer não.
O perigo maior do agrotóxico é pra quem trabalha nas lavouras que tá exposto lá, entendeu? Pra gente, a taxa é muito pequena.
Mentira, Agatha. Os caras não seguem a risca as quantidades máximas.
Morango é tipo esponja.
Eles extrapolam as quantidades permitidas. Não é nessa moleza toda, não.
Tu fica lá passando morango na cara, que é uma maluca. Que
isso? Passando morango na cara agora. Gente, mas é melhor comer com agrotóxico que não comer. Ah, eu vou comer um chocolate porque o morango tá com agrotóxico.
Não, mas você vai e higieniza a parada pra tentar tirar uma, né? Bota lá o...
Não, mas não tem higienização que tira agrotóxico, não.
O morango não tem casca.
É, não. A higienização só tira as bactérias.
Aí o Jovem Nerd tá preocupado de lavar os ovos.
Não, eu falei que eu te mandei um vídeo pra você dizendo que o negócio de lavar ovo aí guarda é ruim, porque tira a parada protetora do ovo, aí pode entrar bactéria no ovo. Aí eu mandei pra André, que André lava ovo. Mas André, mas eu lavo antes de servir.
A gente não lava, enxágua o ovo, enxágua os ovos.
Mas agora sabe o que eu faço? Eu ouvi falar que você, na hora que joga água no ovo, entra as bactérias no ovo. Então agora eu taco álcool no ovo antes de usar. É isso.
Que isso, não, André, não é isso, maluca?
Já então, vem... Gente, mas vocês estão iludidos. Vocês, já vem no grau. Vocês acham de verdade que o cara tira o ovo do cu da galinha e bota na caixa? Eles lavam, gente.
Não, não, porque já veio... Ué, tu nunca pegou ovo que já veio com o pelo da galinha grudado?
Ah, não, cara. Te garanto que os ovos são cheios de merda e de pena e que ali já foi limpo. E às vezes sobrou um ou outro, que nem na lava-louça que não lava direito.
O que você faz é ok. Você lava o ovo e aí depois você, imediatamente depois de lavar, você já consome o ovo.
A gente não lava, enxágua.
Mas pra que você enxágua se você vai ferver o ovo?
Não adianta enxaguar. Agora eu tô passando álcool.
Não, a gente não enxágua dentro do ovo. Eu tô mais
prezada antes da casca. Porque na hora que você quebra a casca, sempre vai um pouco de clara ali na casca.
E é com a gema crua, não, né? Não coma a gema...
Ah, você gosta de... Ah, então tem que lavar mesmo.
É porque eu tenho paladar, agora paladar, que a gente tava falando aqui mais cedo.
Eu não uso ovo mal passado?
É isso, é claro que não. É claro que não. Você usa com whey.
Olha aí o ovo com whey, gente. Gente, eu vi uma pessoa fazendo um mousse com ovo. Um mousse natural com ovo. Eu quero experimentar. Você bota o ovo mexido, diz que não dá pra ver que é ovo.
Ué, mas não leva ovo no mousse?
Não, você faz um mousse com ovo mexido e whey, sei lá, e você não diz que é um...
Mousse com ovo mexido e whey?
Eu vou experimentar.
Ô, Agatha, excesso de whey sobrecarrega o fígado, hein?
Não, eu só tomo uma vez por dia. Uma vez por dia, entendeu? Gente, o whey, ele não é milagroso. Vamos lá, as amigas cientistas já explicaram.
Não, eu tô falando da creatina.
Não, a creatina é só um pouquinho. O whey que é proteína.
O David come o torresminho, pronto. Proteína do desato.
Proteína. Rocambole de torresmo, sabe aquele torresmo que é redondo assim, parece um rocambole?
Oh, gente, acho que o whey deve ser importante pra quem não come carne. Aí tem que tomar o whey pra repor. Não tô falando de torresminho que a gente não come, até parece que come torresminho aqui, David, a gente nem come. Mas, por exemplo, a gente come carne aqui em casa.
Sim, você não precisa do whey, ele é só mais uma fonte de proteína, entendeu?
A parada que eu descobri agora, gente, o negócio assim, a melhor parada pra saber se você tá velho ou não, é dobrar a sua... Para, David, isso é verdade.
Começou.
Pega agora, juro pra você, todos vocês, pega agora e dobra sua orelha com a mão, assim, pega, sabe, faz uma boquinha de pato com a sua orelha, dobra.
Ai, eu não gosto de fazer isso.
Dobra, dobra, filha, acredita.
Pinça o lóbulo com... Ah, o que que tem?
Pinça a orelha.
Dói, Agatha?
Dói, Agatha.
Dói.
Tá velha.
Tá fudida, tá velha.
Gente, o que é isso? É coisa de acupuntura?
Caraca, eu juro pra você, se dói é que você tem pouco colágeno e você tem que repor colágeno, você tá envelhecendo mais rápido do que você deveria.
Gente, mas sempre doeu fazer isso na orelha, eu sempre odiei.
Então, não é de hoje que tá velha. Você tá com
envelhecimento acelerado. Quem não doeu, tá de boa, tá?
A minha não dói, desculpa.
Eu fui fazer essa merda, senti um pouco de dor, aí eu falei, Dave, fudeu. Aí eu vi um cara falando assim, ó, começa a tomar, fazer coisas que você ferve o osso, sabe? Tipo assim, sei lá.
Ramen. Ferve o osso?
Ramen. Você deixa lá o osso fervendo o osso.
É, tipo broth, né? Que chama, como é que é? Caldo?
Caldo de osso. Você bota lá, deixa ferver aquela porra daquele osso.
O tutano?
Isso, depois você faz um, sei lá, qualquer prato.
Porque o osso é rico em colágeno, né?
Caraca, fiz isso ontem.
Isso é o melhor colágeno que tem. Esse é o colágeno que a gente consumia.
Olha aí.
Ontem, por exemplo, a gente fez rabada. A minha sogra fez rabada. Tava cheio de colágeno ali,
é verdade.
Né? Porque ficou 8 horas cozinhando aquele negócio.
Tem que pegar
ali
aquele molho da rabada e mandar ver.
Gente, eu fiz uma carne assim ontem com osso também.
Bom demais.
É o melhor colágeno que tem.
Short rib.
Era short rib. Ontem a gente comeu short rib.
Fica lá horas, gente. Agora eu tô fazendo tudo no slow cook aqui em casa. Então fica horas cozinhando o negócio do osso. Aquele caldo ali é rico.
É, gostoso.
E aí, pra ver se a orelha para de doer. Que a gente
tu tem que mamar esse negócio até parar de doer a orelha.
Olha, a parada da orelha doer significa que a gente tá com menos colágeno que a gente deveria, Agatha. Tá com produção baixíssima.
Vou perguntar pras amigas cientistas. Perguntar pras amigas cientistas. Que coisa é essa? De dobrar a orelha.
É verdade. Que significa que a gente tá com pouco colágeno. Que devia estar com mais. E aí, a falta de colágeno faz com que o envelhecimento seja mais acelerado. É isso. Aí, encerrou a lição do dia. É, dobrou a orelha, tá doendo, fudeu, você tá velho. E não adianta mamar whey protein e botar em cima do negócio e tomar agrotóxico. Que não
é. Deus do céu, que salada esse programa.
Não adianta chupar agrotóxico.
Que salada gostosa.
Ai, ai. Botar whey protein se você a orelha tá doendo. É isso. Feliz Natal.
Feliz Natal. Feliz Navidade. Que gostoso.
Fica com essas dicas aí, gente.
As dicas. Nicotina até os 60.
Nossa senhora.
É bem gostoso.
No isco, professor viajando com passaporte. Junto com a Odete.
Do céu, que
ai,
bom.
Gente, ainda bem que as pessoas só escutam a gente e não replicam, pelo amor de Deus.
Esse programa é uma obra de ficção. Qualquer.
Esse programa é uma avalanche de churume, é isso?
Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência.
É uma merda coincidência.
Uma merda coincidência.
É uma merda de uma coincidência.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.